José Severiano, que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Fernando Paiva, vereadora Geli, vereador Pastor Elias, vereador Mauro Severiano, vereadora Thaís, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador vice-presidente Luiz Santos da Serra, vereador Tele Júnior, e vereador Alfredo Landim, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo um quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. Por isso, todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Salmo 86.
Obrigado, vereadora professora Geli. Solicito a vereadora Thaís Souza que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como leitura de correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de junho de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhadas às comissões. Projeto de resolução 113 de 2019, de autoria do vereador Mauro Severiano, denomina Sala de Tesouraria da Câmara Municipal de Anápolis, de Janira Sabino de Oliveira Gonçalves e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 114 de 2019, de autoria do vereador Lisier José Borges, institui o Dia Municipal da Vigilância Sanitária e do Fiscal Sanitário e da Outras Providências. Projeto de lei complementar 115 de 2019, de autoria do prefeito municipal, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e da Outras Providências. Usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim e Mauro Severiano. Grande expediente. Usaram as palavras os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Lélia Varengo, professora Geli Sanches, João da Luz, Domingos Paula Souza e o Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 086 de 2016, de autoria do vereador Vespasiano dos Reis, institui no âmbito do município de Anápolis o programa de incentivo à doação de fios de cabelos para a confecção de perucas e artefatos têxteis, lenços e chapéus para as pessoas portadoras de câncer e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 147 de 2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em Favor da Vida e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 026 de 2019, de autoria dos vereadores João da Luz e professora Geli Sanches, cria o certificado de participação familiar na vida escolar dos alunos do município, denominado de professora Hemorgênia Eleutério de Oliveira, professora Gene da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 034 de 2019, de autoria das vereadoras Thaís Souza e Eliner Rosa, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Incentivo à Energia Solar, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 089 de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão do Municipal, reconhece de utilidade pública municipal a Azápolis, Associação Zatopec de Atletismo de Anápolis e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 029 de 2019, de autoria da vereadora Eliner Rosa. Dispõe sobre obrigatoriedade de haver mecanismo sonoro de orientação para deficientes visuais nos semáforos para pedestres. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 073 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro garantia de execução de contrato nos processos licitatórios e da outras providências. As comissões manifestaram-se contrárias ao projeto. Deferido o pedido de vista do vereador Alfredo Landim. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 109 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão anapolino ao senhor Nilson Marim, da outras providências. Aprovado por 22 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Usar a palavra pela ordem, os vereadores Américo Ferreira, Thaís Souza, João da Luz e Lili Alvarenga. Houve votação de moções de pesar, moção de apelo e moções de aplauso. Comunicação, usar as palavras dos vereadores, pastor Elias Ferreira, João da Luz, Tele Júnior, João Feitosa, Jean Carlos. Lili Alvarenga e Ederson Lopes. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 10 de junho, horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 116 de 2019, do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal, Associação de Criar Artes. Projeto de lei ordinária 117 de 2019, vereadora professora Geli, dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas prestadoras de serviços ao município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 118 de 2019, do vereador João da Luz, dispõe sobre a criação da medalha de mérito esportivo Miguel Skeff e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 119 de 2019, vereador João da Luz, institui no calendário oficial do município de Anápolis, dia 19 de fevereiro, como dia que se comemora o dia do esportista e do atleta anapolino. São esses os projetos a serem encaminhados às comissões. Senhor presidente, não tem correspondências.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Quero dar um bom dia especial aos ouvintes da Rádio Manchester, também aos telespectadores da TV Câmara Anápolis, que logo terá o seu canal digital, o canal 46. É sempre um prazer estar transmitindo aqui a sessão a vocês. Não havendo escrito no pequeno expediente, já passamos direto ao grande expediente e convidamos o vereador Alfredo Landim para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente, nobres pares, vereadoras, vereadores, imprensa presente. Presidente, eu vou ocupar essa tribuna só para reportar sobre uma entrevista que o secretário do Meio Ambiente fez hoje na Rádio Manchester, e ele faltou com a verdade. Por que ele faltou com a verdade? Porque eu fui lá no intuito de poder ajudar a população daquela região que eu moro, da região ali da Santa Cecília até o Calistópolis. Mas ocorre o seguinte, eu pedi ao secretário que ele determinasse um local, desse uma opção para os moradores daquela região, para depositar os lixos, entulhos, detritos, num lugar específico. E esse lugar específico já era determinado. Tanto é que essa gestão mesmo utilizou ele até dia 31, até dia 31 de janeiro. Ocorre que o secretário, na época, agora, atual, ele simplesmente, sem comunicar a população, proibiu os moradores daquela região de jogar os lixos no local que todo mundo sabia que era o ecoponto do Copacabana. Então, mas ele foi na rádio e disse que eu sou um vereador despreparado. Ora, eu estou aqui há dois mandatos, participei do outro, estou participando desse. Estou aqui porque meus eleitores me escolheram para ser vereador. Eu quero até pedir desculpa para os meus eleitores pela fala desse secretário. Por quê? Um secretário que vai lá e fala mal de todos os vereadores dessa casa, todos. Ele não abriu a sessão. Ele simplesmente falou que aqui não tem ninguém para debater com a altura dele. Só tinha Antônio Gomide. Quer dizer, os outros então são despreparados. O secretário, ainda bem que ele é secretário só até janeiro. Janeiro ele volta. Aí ele vai conversar com os outros vereadores também. Mas eu vou voltar no assunto. Eu nunca pedi. Eu sempre orientei a população a jogar lixo onde era o ecoponto. Por quê? Porque a nossa região, depois que o secretário assumiu, ficou liberada para jogar lixo em qualquer lugar. Por quê? Qual carroceiro, qual dono de caminhonete, qual dono de caminhão que vai sair ali, ó, do Copacabana, do Calistópolis, para levar lixo lá no Filósofo Machado, para levar lixo lá no São João? Isso é impossível. Então eu fui lá para pedir o secretário para ele usar o bom senso e dar a opção para os moradores daquela região de depositar o lixo num lugar só, que era onde que é o ecoponto. É o ecoponto desde de 2010. Então, aí vem de repente, com notificações, uma vez, duas vezes, três vezes já vem multa, quatro vezes já vai preso. Ué, onde que está isso? Eu sou vereador para ajudar a população. Isso aí é uma coisa impossível de fazer. Como que um coitado de um carroceiro vai ter que pegar um lixo lá no Vivian Park e levar lá no São João? Imagina isso, se isso é normal. Então, o secretário falou lá na rádio que eu fui enquadrado pela secretária do meio ambiente. Mentira do secretário. Eu fui lá na promotora pública porque eu solicitei uma audiência com ela. E ela marcou o dia e a hora. No dia e na hora, eu cheguei lá, expus o problema para a nossa promotora pública. Ela entendeu o meu raciocínio e falou que isso aqui, que ia ter uma reunião dia 22 passado com o secretário do meio ambiente e que ia levar esse problema para ele. Pois bem, ela teve a reunião com ele e ela me disse, posteriormente, depois da reunião, que isso era um assunto administrativo, que administrativamente poderia resolver isso. Ou seja, o secretário bastava usar o bom senso e marcar um local.
Uma parte.
Marcar um local, um momento.
Vereador, sua fala.
Era só marcar, era só o secretário marcar, determinar o local para aquela região, para favorecer os moradores daquela região. Então, do jeito que ficou, piorou o meio ambiente. O meio ambiente agora está sujo. Por quê? Por causa de uma atitude do secretário. Então, secretário, eu fui de onde procurei com o intuito de você resolver um problema. Se você vai fazer mais 10 ecopontos, que seja bem feitos, que ande logo. Tá certo que tem a licitação, mas eu tenho aqui um croqui de 2010 do ecoponto do Copacabana, que ficava em 18 mil reais para fazer o ecoponto. Ou seja, o ecoponto ele começou, deixou demarcada a área, só faltava passar o alambrado e fazer uma gurita. E o que o secretário fez? Proibiu. Colocou gente para vigiar carroceiro, donos daquelas residências, pessoas pobres, que não tem como fazer com lixo, a não ser colocar no lugar mais fácil. Hoje o lugar mais fácil é qualquer lugar. Eu nunca disse para ninguém colocar lixo fora do local que não seja o ecoponto. Uma parte, vereador Mauro.
Vereador, eu não quero entrar, não sou advogado Jacques Charles, não quero entrar nessa guerra de lixo, ecoponto. Eu não estou chamando você de mentiroso e nem Jacques Charles. Eu quero dizer para o Jacques Charles, aqui, que eu gosto de falar, debater pessoalmente. Se ele falou essa frase que você falou aí, ele está desqualificando a Câmara Municipal, rebaixando o vereador. Dizem que é só o Roberto Domingos que podia debater. Então, respeito o Jacques Charles como vereador, como secretário, como cidadão, mas se ele falou, está desprestigiando a Câmara. Porque aqui tem pessoas, cabeça pensante, pai de família, tem mães, tem mulher solteira igual a Thaís, que sabe discutir os problemas de nossa cidade. Não é só ele, não. Ele pensa que é o senhor da razão, porque ele, segundo mandato, foi vereador duas vezes, é hoje ele que comanda a Secretaria do Meio Ambiente, ele dá sustentação, o mesmo prefeito que eu dou sustentação nessa casa. Mas se ele falou isso, eu tenho que verificar. Ele está rebaixando o nível da Câmara. Que a Câmara sem Jacques Charles sobreviveu aqui 110 anos. Antes de Jacques Charles assumir aqui a cadeira dele, já tinha vereador nessa casa de leis. Então, se ele vem falar da minha casa, está falando da casa dele. Aí eu fico do seu lado. Se ele falou, agora esse negócio de guerra de lixo, isso é problema de vocês dois. Agora, desqualificar o poder legislativo de Anápolis, ele então, se ele falou isso, não sei, ele é um desqualificado. Ele não tem moral nenhum para debater política, não. Eu enfrento o Jacques Charles, mesmo com meu português ruim, eu debato com ele, com o Sandro Mabel, com o governador, em qualquer local desse Brasil. Então não vem desqualificar a Câmara Municipal, não. Porque aqui é minha casa. Então, me desculpe a ignorância. Não estou do seu lado e nem do lado dele. Eu estou falando dessa frase, se ele falou isso. Obrigado.
Pois é, vereador. Vereador Mauro. Simplesmente, está gravado lá nos anais, lá na Rádio Manchester. Isso aí é uma coisa que ele disse de bom som. Aqui só tinha um debatedor à altura dele, que era Antônio Gomes. Quer dizer, os outros não são? Eu só tenho 40 segundos, Thaís.
Não, na verdade, é só para esclarecer, eu entendi, pelo que eu escutei, que não tem vereador à altura do Antônio Gomes no PT para ser oposição e debater com ele. Né? Então, com certeza, foi isso que eu entendi, eu não entendo que ele desqualificou a casa inteira e, com certeza, né, ficou ruim também.
Ele não
uma
falou
parte,
do PT.
Vereador.
Uma parte para a vereadora.
Se ele falou que não tem vereador no PT, ficou pior ainda. Ficou pior ainda, porque nessa casa, então isso aí ficou pior ainda, porque essa casa, nós não estamos aqui para defender uma sigla partidária. Essa aqui é uma instituição de defesa do povo anapolino. Então ficou pior ainda, se ele designou para determinado partido ou outro, ficou pior ainda. E os pares têm que entender isso, que nós aqui, nós somos uma instituição. E essa instituição está aqui formada, eleita pelo povo, de forma muito participativa, dentro da democracia participativa, para que nós possamos defender o cidadão napolino. Aqui não pode ter partido A, B ou C, aqui é o povo da cidade de Anápolis. Se ele falou assim, ficou pior ainda. Infelizmente eu não ouvi, mas quero ouvir a fala antes de fazer qualquer pronunciamento.
Só para concluir, presidente. Rapidinho. Então, ele diz, está na Rádio Manchester, é só confirmar. E eu quero só falar o seguinte. Eu estou do lado do povo, lá o povo está sofrendo, que não sabe onde jogar o lixo. Porque o ecoponto está proibido. Quem jogar naquela região vai ser notificado, vai ser multado e pode ser até preso, como já prendeu 40 caçambas. Então, eu devolvo a palavra e obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Bom dia às pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, as pessoas que acompanham a transmissão aqui no plenário da Câmara e a você que acompanha a sessão também pelo Facebook, pela TV Câmara. Eu quero tentar contribuir com os vereadores aqui dessa casa. É claro que cada um entenda da forma que lhe convém. Eu ouvi atentamente a fala, tanto faz, do vereador Jackson Charles, e também ouvi atentamente a fala do vereador Alfredo Landim. E eu, como vereador nessa casa, eu defendo a população anapolina. E de forma nenhuma eu posso compactuar ou com vereador, ou com qualquer tipo de pessoa que queira usar uma área para poder jogar entulho ou qualquer coisa, sem autorização, tanto faz do Ministério Público, como autorização da administração municipal, seja ele secretário, vereador licenciado ou secretário sem ser vereador licenciado. O que eu pude entender na fala do secretário do Meio Ambiente, vereador licenciado Jackson Charles, hoje de manhã, é que um membro da casa, o vereador Alfredo Landim, procurou ele porque tinha fechado um ecoponto que pudesse a população usar aquele ecoponto daquela região ali. Mas o ecoponto, por estar de forma irregular, a Secretaria do Meio Ambiente, ela diz que no primeiro momento não pode ser usado até que possa ser regularizado e aí sim a população daquela área poder usar aquele local para poder estar destinando seus entulhos. Eu quero aqui, eu não quero pornografizar nada. Eu quero dizer que essa casa de lei, ela tem sim que lutar pelos direitos da população da nossa cidade. Mas que nenhum vereador dessa casa aqui tem que apoiar descarte de entulho de forma irregular. Peço que o vereador Pedro Mariano quer uma parte, vereador. Você deu, senhor.
Muito bem, Domingos, você está sendo sensato aí, nem de um lado, nem o A, nem o B. Mas eu queria colocar, Vossa Excelência, em 2010, de reivindicação e requerimento de vereador, ex-vereador Eli Rosa, ecoponto. Lá foi um ecoponto até dia 31 de janeiro, Leandro, estava funcionando como ecoponto. Eu mandava lá que é o ecoponto. E agora não sei de lá para cá o que aconteceu para retirar. Porque retirar daquele ecoponto traz um prejuízo imenso para aquele povo ali daquela região, ali, que é uma região hoje, não me engano, é uma das segundas ou terceiras mais grandes da cidade de Anápolis. Obrigado por ceder essa palavra, eu devolvo a palavra.
Vereador Pedro Mariano, aí eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência, era de forma irregular, igual é aqui na Boa Vista, ali, vereador Mauro, que o senhor conhece, até hoje o pessoal joga lixo lá de forma irregular. Nós estivemos ali, do lado da Catarinense, o pessoal jogando lixo de forma irregular. E aí eu quero chamar a atenção que o secretário do Meio Ambiente está certinho, tem que prender esse pessoal que joga lixo de forma irregular. Tem que esperar realmente concluir o ecoponto para poder essas pessoas e aí jogar o entulho. Eu quero dar uma parte ao vereador Alfredo Landim.
Obrigado, vereador Dominguinho. Dominguinho, é o seguinte, eu não sou contra de criar ecoponto e falar que o ecoponto é irregular, não. Eu pedi ao secretário para ele dar uma opção para os moradores daquela região. Quando eu fui lá pedir para ele, foi pedir uma opção para ele deixar um local para colocar, porque de lá para o São João, você sabe, dá quase 15 quilômetros. Então, eu pedi a opção. Como ele falou que não podia, porque a promotora proibiu, eu marquei a audiência, fui na promotora, pedi a promotora, ela falou, isso aí, vereador, resolve administrativamente. Ou seja, é só o secretário usar o bom senso, marcar o local lá onde que já era e pronto. Está resolvido o problema de toda aquela região. E do jeito que está lá agora, eles estão jogando lixo em todo quanto é lugar. Por quê? Porque não tem um local determinado pela prefeitura. Então eu só pedi para ele resolver esse problema. E ele disse que ia resolver, mas só que não resolveu. Devolvo a palavra.
Mas, vereador Alfredo Landim, às vezes o senhor não tem participado de alguns eventos da prefeitura. Inclusive, muitos vereadores esteve aqui naquele evento ali atrás da Catarinense. E vai ser criado ecoponto sim. Mas só que o ecoponto não é criado na hora que a gente quer. Porque tem que seguir os trâmites da lei. Se não acontece igual o ecoponto ali do Calistogândia. Um ecoponto que foi feito e nunca foi usado. E foi totalmente soqueteado por vândalos. Então o ecoponto, aonde a região que Vossa Excelência mora, Pedro Mariano mora, o vereador Luzimar mora, vai ser criado, mas vai ser criado dentro da lei. Nós temos que parar de montar as coisas provisórias na nossa cidade sem a lei. Inclusive lá o vereador Mauro conhece muito bem aquela região, ali nós tem uma represa do lado ali. Então o pessoal joga lixo de forma desordenada na nossa cidade. Então nós temos que mudar isso aí. E aqui, eu quero ser bem ponderante, eu estou defendendo aqui, não é vereador Jackson Charles não, eu defendo a população da cidade, as pessoas de bem que pagam imposto e que realmente precisa ter um lugar adequado para poder jogar seu entulho. Mas para isso, nós precisamos de fazer dentro da lei, respeitando o Ministério Público, respeitando o meio ambiente e respeitando a sociedade, não é da forma que é feita e não. E outra, quanto vereador licenciado e hoje secretário Jackson Charles falou a respeito do debate que acontece aqui na Câmara, eu, por exemplo, eu não fiquei de nenhuma forma desqualificado, não. Eu entendi a posição que ele falou. O que que ele falou? Ele falou que sempre debatia logo após a oposição debater. Quem fazia uma oposição forte aqui na Câmara era o vereador Antônio Roberto Gomide, todo mundo sabe disso, mas ele debatia com coerência em cima da fala do Antônio. Portanto, o vereador Mauro, vou dar uma parte agora mesmo, que sempre os dois vereadores teve o respeito um do outro e sentava ao lado um do outro ali. Sempre o vereador Antônio Roberto respeitava o vereador Jackson e o vereador Jackson respeitava o vereador Antônio Roberto. E outra, o senhor vai ter o prazer de fazer o debate com ele aqui na Câmara, porque ele vai ter que voltar para a Câmara para poder pleitear sua reeleição. Não só o senhor, qualquer outro vereador aqui vai ter o prazer ou desprazer de fazer o debate com o vereador Jackson Charles aqui na tribuna. Quer ceder uma parte ao vereador Mauro Severiano?
O vereador, e hoje então secretário, acabou de me ligar e falando que ele ouviu minhas palavras, que o que eu tenho de falar, eu falo, não é por trás, na cara. O que ele me disse, eu ouvi da voz dele, que eu não ouvi essa entrevista na rádio. Ele falou, disse que a única pessoa preparada para discutir os problemas da cidade de oposição, era Roberto Gomide. Que Alfredo Landim, isso ele falou, é um desqualificado, não sabe os problemas da cidade e não está preparado para fazer o debate político da cidade de onde ele é vereador. E ele que me disse. Mas o vereador do PT, do Roberto Gomide, ele era um homem preparado para debater, discutir os assuntos da cidade, porque ele já foi duas vezes prefeito, então estava preparadíssimo para debater com o Jacques Charles. E Alfredo Landim não estava preparado, porque ele tinha que saber o que é o assento de vereador nessa casa aqui e não ficar mandando as pessoas jogar lixo em terreno baldio. Só isso que ele me falou agora.
Eu respeito muito cada um que chega aqui nessa casa pelo voto popular. Eu sou da seguinte forma. Quem chega aqui na Câmara Municipal pelo voto popular é preparado sim para poder representar a população que o elegeu. Então aqui, o vereador Fernandinho, eu respeito os 23 vereadores dessa casa que estão aqui hoje e acho que cada um que está aqui só está aqui porque tem o seu público e o seu público o elegeu para poder representar. Nessa fala, eu que sou amigo, sou companheiro do vereador Jackson Charles, mas nessa fala eu acho que ele foi infeliz sim. Ele foi, porque se o senhor está aqui, porque o senhor representa uma população. Agora, algumas discussões que o senhor traz na tribuna aqui, nós não precisamos concordar. E eu não concordo com a forma que o senhor quer que a população jogue o lixo de forma irregular ali naquela região. Não concordo. Temos que esperar regulamentar o ecoponto, não só ali daquela região, mas de outras regiões que precisa também, e o vereador licenciado, hoje secretário do meio ambiente, com determinação do prefeito Roberto Naves, está fazendo um trabalho para contemplar toda a região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o vereador Luiz Lacerda.
Total. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos que estão aqui nos acompanhando nessa sessão de hoje, aqueles que nos acompanham também aí através da imprensa. Inicialmente, quero cumprimentar o nosso presidente e toda a mesa diretora, assim como os demais vereadores também, por essa conquista que nós tivemos, presidente, lá em Goiânia, de ter agora a nossa TV Câmara, que futuramente vai poder ser assistida aí através do canal 46. Sei que foi uma luta de vossa excelência para que nós pudéssemos. Uma conquista que começou lá atrás com outros presidentes e que agora vai concretizar aí nessa atual mesa diretora. Senhor presidente, tem alguns assuntos aqui para falar. Um deles não ia me pronunciar a respeito desse assunto do vereador e secretário Jackson Charles, mas apenas para pegar o gancho aqui, quero, secretário Jackson Charles, sem dúvida nenhuma, está fazendo um grande trabalho na pasta aí do meio ambiente. Mas às vezes exagera aí nas suas colocações. Nessa discussão que ele teve hoje aí com o vereador Alfredo Landim, ele chegou ao ponto até de falar em tomar o mandato do vereador. Aí tem que ir devagar. Tenho um grande respeito pelo Jacques, é um amigo pessoal que eu tenho, mas às vezes exagera ali nas suas colocações. Essa casa aqui tem todo o direito, e nós estamos aqui para isso, de defender a população, de fazer as críticas, e aqueles que exercem as posições aí de secretário, de prefeito, de diretor, tem que saber entender isso e saber que essa casa aqui representa a população e, obviamente, rotineiramente vai haver críticas aqui ao trabalho de algum secretário, de algum diretor, e isso tem que ser absorvido por aqueles que estão lá e entender que esse é o papel dessa casa. Então, quando ele falou até em tomar o mandato do vereador, aí realmente foi um exagero por parte do secretário. E quero cumprimentar o secretário e agradecer por reconhecer no nosso líder, Antônio Gomide, como realmente uma grande liderança aqui dessa casa e da cidade, que foi citado pelo vereador Jackson Charles, que o único que tinha capacidade de debater com ele aqui era o vereador Antônio Gomide. Então, fico grato também por reconhecer no Antônio Gomide a grande liderança, não só nessa casa aqui, mas como na cidade também. Reconhecimento que veio por parte do secretário, meu amigo Jackson Charles. Senhor presidente, mas outro assunto que quero falar aqui na tribuna é a respeito de uma campanha que nós fizemos aí recentemente. Agora em setembro, nós vamos ter a renovação do diretório municipal aqui, escolher novo presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores, Léo Alvarenga. E fizemos aí uma campanha, dentro aí de uns 20 dias, nós iniciamos uma campanha para poder aí arregimentar novos filiados para participar dessa campanha, dessa eleição que nós vamos ter aí em setembro para escolher o novo presidente. E, óbvio, quando nós começamos isso, eu confesso que quando nós começamos essa campanha, aliás, sob a liderança aí também do nosso ex-prefeito e deputado Antônio Gomide, obviamente, confesso que nós começamos meio desanimados com essa campanha para novos filiados. Por quê? Hoje nós não temos nenhuma expectativa não temos nenhum atrativo aí para novos filiados, não temos nenhuma expectativa de poder, não temos aí o poder em relação a governo municipal, não temos governo estadual, não temos governo federal. Então, aparentemente, não tínhamos aí nenhum atrativo para poder arregimentar novos filiados. E, para nossa surpresa, dentro de apenas 20 e poucos dias, sob o comando do ex-prefeito Antônio Gomide, nós conseguimos aí filiar mais de 320 pessoas dentro desse prazo de apenas 20 dias. Filiados que vão poder agora participar do nosso PED em setembro e que, dentro de 20 e poucos dias, vereador Mauro, conseguimos filiar mais de 320 novos filiados,
vereador,
sob a liderança do nosso líder, prefeito Antônio Gomide. Pois não, vereador, Mauro Severiano inicialmente.
O que eu vou falar não tem nada a ver com o tema da Vossa Excelência. Eu quero mais uma vez reforçar aqui que eu já falei na tribuna dessa casa, parabenizar o presidente Leandro Ribeiro por essa ousadia, né, que ele fez uma revolução aqui no sistema aqui em Anápolis. Você sabia que o último canal de televisão que nós tivemos aqui, TV aberta, foi a extinta TV Tocantins, que hoje ela é do grupo Jame Câmara, ela é a Anhanguera. Há 40 anos atrás que nós tivemos o privilégio de ter um canal aberto aqui. E sobre o seu batuta, conversou com Alexandre Baldir, assessoria e todas as pessoas na Assembleia, e adquiriu esse canal aberto aqui, que todos anapolinos poderá assistir as nossas sessões aqui, e vai ter uma programação vasta dentro do contexto desta televisão. Era para vir aqui há 28 anos, eu estou esperando essa televisão, todos os presidentes passam, é aquela murmura de projeto, isso, e não saiu. E saiu na gestão de Leandro. Então, parabéns ao nosso presidente Leandro, mais uma vez, a TV Digital, canal aberto, que naquele tempo era analógico, e agora está chegando aí, daqui 5, 6 meses, nós estamos com essa televisão. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Tem nada a ver com o tema do vosso senhorino, porque eu não tinha mais espaço aqui para me inscrever. Obrigado. Obrigado.
Uma parte ao novo vereador, Domingos de Paula.
Vereador Luiz Acerda, eu quero cumprimentar o trabalho que vocês estão fazendo. Eu, poucos dias atrás, eu também dei uma entrevista falando que hoje em dia, para você ser presidente de partido, você não pode brincar de ser presidente mais. E o partido de vocês está no caminho certo. A gente tem que buscar novas filiações, o momento oportuno para poder fazer isso também. Eu acho que não só o PT, outros, o PV também fez isso. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência o trabalho do senhor, dos vereadores, em relação a buscar novos filiados para que a gente possa fazer uma disputa boa para 2020, tanto faz para a Câmara Municipal, como também para a administração, no caso, para a Prefeitura. Só para cumprimentar e dar os parabéns aí, essa aquisição de novos filiados.
Cumprimento Vossa Excelência, vereador Domingos, pelo trabalho que faz aí à frente do seu partido, o PV. Realmente, o senhor que já tem aí uma chapa organizada para disputar a eleição para vereador, e nós temos que estar atentos realmente esse ano, porque nós temos uma mudança na legislação. Não tem mais coligação, então, obviamente, os partidos têm que se virar. E cumprimento também Vossa Excelência por estar fazendo um excelente trabalho em relação a novos filiados aí do seu partido, o PV. Uma parte à nossa líder, vereadora professora Geli.
Obrigada, vereador. Eu quero parabenizá-lo por ter trazido essa tribuna, né? Esse evento que nós tivemos no Partido dos Trabalhadores, e parabenizar os companheiros e companheiras desse partido, um partido muito organizado, que vem sempre num debate democrático, respeitando as pessoas, respeitando as opiniões. Prova é que numa ação aí de pouco mais de 15 dias, nós aí arregimentamos mais de 300, quase 400 filiados, novos filiados. Já depois nós ainda colocamos alguns ali, conseguimos ainda a filiação de alguns filiados ao Partido dos Trabalhadores. Isso vem mostrar a liderança e que foi inclusive exaltado. Eu quero te parabenizar pela forma também colocada, que quando hoje o secretário do Meio Ambiente fala do nosso ex-prefeito Antônio Gomide, agora deputado estadual, mostra a liderança dele do nosso município, e dizer que todos nós respeitamos e aplaudimos essa liderança, e quem avalia o nosso trabalho não são os pares desta casa. E ficamos felizes por ser avaliados pela população de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli, líder da nossa bancada aqui na Câmara. E é isso. Concordando com a Vossa Excelência, quero também cumprimentar e agradecer a todos aqueles que participaram dessa campanha. O nosso diretório, que se empenhou muito. Vereador Alfredo Landim, pois não, uma parte.
Obrigado, vereador. É só para ressaltar que nós já passamos a casa dos 400, viu? Daquela reunião nossa para sábado agora, atingiu mais de 408, segundo a Meire, nossa secretária. Então, é sinal que nosso partido não está morto igual o povo pensa. Nosso partido está vivo e é um partido que vai lutar muito para melhorar a vida do povo da nossa cidade e do Brasil. Obrigado.
Obrigado, vereador Landim. É isso. Ressaltando que as filiações elas continuam, essa campanha que nós fizemos é porque tem um prazo. Os filiados que tiverem filiado até o dia 8 poderão já participar dessa eleição em setembro, mas as filiações continuam. Só nessa campanha que nós fizemos em 20 dias, nós filiamos mais de 300, mas agora já ultrapassa os 400 filiados e as filiações elas continuam abertas aí, não tem prazo. O prazo era apenas para aqueles que querem votar agora na eleição de setembro. Mas apenas para mostrar, nós trouxemos isso aqui na tribuna, para mostrar a força do Partido dos Trabalhadores, principalmente aqui em Anápolis. Um partido que tem aqui deputado estadual, um deputado federal, a maior bancada de vereadores já pela segunda legislatura consecutiva, e um partido que está mostrando aí a sua força, a força da sua militância, e provando que o PT realmente é o maior partido desse país. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero também cumprimentar todos os nossos colegas. Cumprimento aqui aos nossos amigos que estão presentes aqui também no plenário. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco. Que bom poder falar ao nosso povo anapolino. Senhor presidente, eu quero aqui também dar meus parabéns à Câmara Municipal e também na pessoa do senhor como nosso presidente, que nos convidou para estar em Goiânia, ali onde foi assinado a questão de cedendo para Nápoles, para a Câmara Municipal, o canal 46 aberto. Parabéns a todos os vereadores. Eu creio que quem vai sair ganhando é a população, onde nós teremos a oportunidade de agora em um canal aberto, assim que instalado, todos poderem assistir o trabalho aqui dos vereadores na nossa sessão. Quero também, senhor presidente, cumprimentar aqueles que por aqui passaram, como os presidentes anteriores, na pessoa do Luiz Lacerda, do Hamilton Filho, que lutou por essa questão e que agora chega à realidade. Fomos bem recebidos ali pelo nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lassauer, o nome do nosso deputado, acho que é isso mesmo. Fomos bem recebidos. Obrigado, senhor presidente. A hora que terminar aí, nós continuamos a nossa fala. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o que me traz à tribuna aqui hoje, e eu quero pedir aqui o apoio do nosso líder nesta casa, pastor Ederson, e eu vou também estar conversando com o nosso secretário de saúde, doutor Lucas Leite. Hoje nós recebemos muitas reclamações, senhor presidente, do postinho de saúde ali do São José, na questão do serviço da odontologia, aonde os pacientes estão indo e a pessoa que trabalha ali com a odontologia não chega no trabalho. Vamos procurar saber certinho. Aguardei até agora uma resposta, não tive resposta. Mas nós vamos procurar saber. Contanto que os pacientes estão indo, o gabinete está lá, não é a culpa, não é do prefeito, agora é cobrar daqueles que estão designados para fazer o trabalho. E isso nós vamos atrás, sim. Vamos conversar com o secretário, com aquele que também tem o trabalho da fiscalização de saber aonde é que estão esses funcionários que não estão indo no posto de trabalho. Se é verdade, nós vamos voltar a falar aqui de novamente. E sim ou que não. Né? A obrigação do vereador é trazer para esta casa o debate, falar aquilo que beneficia o povo e também que a vez desagrada. Não é verdade? Mas, senhor presidente, o outro assunto que eu quero trazer aqui é a questão lá da reforma da nossa UPA, lá do Jardim Progresso. Já muitas reclamações dos moradores daquela região, mas agora eu conversando com o secretário Francisco Lacerda, ele me telefonou aqui agora, antes de vir à tribuna, me dizendo que no máximo, até na semana que vem, a ordem de serviço será dada para a construção da nova UPA ali do CAIS Jardim Progresso. E eu fico feliz porque a população aguarda com ansiedade ali a reforma e a construção, que agora vai ser a nova UPA, ali no CAIS do Jardim Progresso. Está em minhas mãos, senhor presidente, um requerimento que hoje completa 30 dias, que passou por esta casa, onde eu já estive ali por 3 vezes conversando com os moradores e também fiscalizando, olhando ali dentro do CAIS do Jardim Progresso. Na época, eu disse aqui, nós encontramos 4 focos de dengue dentro lá daquele local e também fora. de dentro daquele local do Cais do Jardim Progresso. Pedimos a providência e pedimos também ao nosso secretário Jackson Charles na questão da roçagem, porque antes de fazer a UPA, de qualquer forma vai ter que fazer uma limpeza. Mas que até hoje ainda não foi feito, senhor presidente, a limpeza. Eu queria pedir atenção aqui do nosso secretário Jackson Charles para que fizesse essa limpeza lá dentro e fora do Cais do Jardim Progresso, que tem trazido muito transtorno aos moradores. E ainda ontem me ligaram de novamente de lá. Então já tem 30 dias que nós passamos requerimento e eu quero estar lá hoje com o Jacques, que ele é nosso amigo, para que ele possa atender também nesse sentido a questão da população daquele local e fazendo ali a limpeza. Já que a ordem de serviço vai ser dada até, no máximo, na semana que vem, para a construção da nova UPA ali do Cais do Jardim Progresso, eu quero crer que nosso secretário, ele como tem habilidade no assunto, faça também a limpeza naquele local. Porque nós cobramos da população, nós também devemos cobrar de casa também. Senhor presidente, eu estou muito feliz com o trabalho de todos os vereadores. Faço aqui as minhas palavras do que o nosso colega Dominguinho falou aqui, dos demais colegas, eu acho que o respeito cabe em qualquer lugar. Todos que aqui estão, se veem para esta casa, ele tem a habilidade de fazer assim o seu trabalho. Não é verdade? Às vezes um discorda de um assunto, outro discorda de outro, mas a gente deva respeitar os colegas. É tanto que eu considero e respeito todos os secretariados do nosso prefeito. Agora eu quero crer que todos também devam respeitar todos os parlamentares desta casa. Aliás, aqui na Câmara eu respeito a todos os colegas. Considero a todos. Né? Embora que às vezes as ideias da gente não batem uma com a outra, mas a gente tem que respeitar o colega. Então, senhor presidente, eu fico aqui a minha palavra e não quero discutir na questão do que o Jackson Charles falou, porque eu não ouvi a entrevista, né? Para mim também não vai cheirar e nem feder. Eu sei que ele cumpre com o seu papel e nós vamos cumprir com o nosso aqui, né? E que não haja essa briga, essa intrusa nem de um e nem de outro, porque a população não quer saber disso, quer que nós trabalhemos e trabalhe muito. E nós temos muito trabalho para defender a população anapolina. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, convido o vereador Teles Júnior, que irá dividir seu tempo com o vereador João da Luz. Cada um terá direito a 5 minutos na tribuna. Com a palavra, o vereador Teles Júnior.
Presidente, nossos amigos ouvintes, queridos telespectadores, nossos colegas, eu quero aqui ressaltar, dar ênfase ao dia de ontem, que foi celebrado, segundo domingo do mês de junho, foi celebrado o dia do pastor evangélico. Então não poderia deixar de registrar os anais desta casa a importância que foi celebrado no município, no estado e diversas instituições esse tão importante dia que é do líder, uma pessoa que guia o rebanho, uma pessoa que tem sacrificado às vezes a vida. Eu quero aqui trazer no nosso convívio as duas pessoas, pastor Ederson Lopes, pastor Elias Ferreira, fazem uso do título, e com certeza, em nome deles, parabenizar toda a comunidade pastoral do nosso município. São pessoas que sacrificam às vezes a sua família, a sua vida, seu tempo, para poder doar em prol do próximo. E nós temos, presidente, nessa casa, uma lei de 26 de abril de 2016, sancionada pelo prefeito na época, João Gomes, lei de autoria do colega Gleimo Martins, que institui o dia do pastor evangélico no município. Institui na primeira segunda-feira do mês de junho. E nesse ato, eu quero fazer aqui o requerimento verbal, o escrito já está a caminho da presidência, para nós fazermos a sessão solene, em comemoração no dia 24 de junho para poder homenagear os guerreiros que têm feito a sua contribuição para o desenvolvimento social, moral e ético do nosso município de Anápolis. Então quero deixar o convite a todos os colegas, toda a imprensa e todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, para no dia 24 de junho, às 19 horas, estar presente nessa sessão solene, onde vamos estar reconhecendo o trabalho importante deste, que não é uma profissão. Ser pastor é um chamado. E com certeza essas pessoas atentaram, entregaram a sua vida e levam milhões e milhões de outras pessoas para o caminho do bem. Então eu queria nesse momento deixar registrado nos anais dessa casa este discurso que parabeniza todos os pastores do nosso município pela passagem do seu dia, que é o segundo domingo do mês de junho, que foi no dia de ontem. E hoje a gente faz esse requerimento também para no dia 24 de junho, aqui nessa casa, fazermos essa sessão solene em homenagem ao dia do pastor. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, os vereadores e as pessoas que estão nos acompanhando agora nessa sessão ordinária. Eu gostaria de dizer o seguinte, que o Poder Legislativo, nesse momento, quem tem a competência de estar discutindo a política, discutindo a cidade, são os vereadores. E, igualmente, o pastor Elias falou, todos os vereadores aqui merecem o respeito e merecem a consideração com relação à discussão da cidade e com relação à competência do Legislativo. Viu, Alfredo Landim? Tem todo o respeito a Vossa Excelência e dizer que o senhor está pedindo para o secretário fazer o ecoponto justamente para evitar o quê? A criminalização. Vai incentivar as pessoas a depositar lixo, né? Vai prejudicar o meio ambiente, lixo no local indevido. Então, é necessário que esses ecopontos sejam instalados em vários pontos da cidade. Hoje nós só temos dois funcionando efetivamente. Nós precisamos é muito mais de 10 ou 15 para poder diminuir o quê? A criminalidade, entendeu? E a gente cumpriu o nosso trabalho aqui e os secretariados do prefeito cumpriu o papel deles. É muito importante isso acontecer. Eu gostaria de dizer que eu sou desportista, eu sou muito ligado à área de esporte. Nós estamos apresentando hoje uma moção de aplauso que será encaminhada aos atletas da modalidade jiu-jitsu. Nós tivemos atletas que foram ganharam grandes campeonatos, inclusive foram contemplados com a Bolsa Atleta. Então é muito importante nós reconhecer esses atletas. E eu peço o apoio dos novos vereadores para essa moção de aplauso. Mas o que me traz a essa tribuna são dois projetos de leis. Um que dispõe sobre a criação da medalha de mérito esportivo Miguel Skeff. Falar do Miguel Skeff aqui, todo mundo já sabe, né? O Miguel Skeff, o que é que ele representou no esporte anapolino. Então nós estamos apresentando esse projeto lei para homenagear e reconhecer todo o histórico de trabalhos oferecido pelo Miguel Skeff. O outro projeto lei é que institui no calendário oficial do município de Anápolis, o dia 19 como o dia que se comemora o dia do esportista e do atleta anapolino. Qual que é a justificativa? A presente lei tem por finalidade homenagear pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado serviços relevantes para o desenvolvimento do esporte anapolino e aos atletas anapolinos de alto rendimento. Esses projetos, eles têm uma importância significativa, porque nós vamos estar reconhecendo os atletas de alto nível, os atletas amadores também, toda a cadeia esportiva. Nós não temos um momento, uma data comemorativa para poder estar homenageando esses atletas. Por isso nós apresentamos essas proposituras na casa. Gostaria de pedir também, rapidamente aproveitando essa oportunidade, de pedir ao nosso secretário Fernando Cunha. Nós protocolamos um requerimento em novembro. Eu estou sendo xingado no meu bairro. Eu não consigo atender um serviço simples que é fazer a marcação de sinalização, pastor Elias, de pare no meu bairro, fazer a sinalização vertical, a horizontal, no meu bairro, Jardim Europa, entendeu? Eu protocolei esse requerimento em novembro. Nós já estamos no meio do ano, é só uma marcação mesmo, é coisa fácil que o CMTT pode ter. Então, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, ô Fernando Cunha, atende o meu requerimento que está aí na sua casa, na sua pasta. Nós precisamos da atenção de Vossa Excelência. Esse requerimento, o que acontece? Eu já estou envergonhado de estar passando no meu bairro, porque está acontecendo acidentes direto, porque não tem uma sinalização definida de pare, entendeu? Então é importante a gente ver esse serviço sendo realizado na nossa cidade. Quando a gente pede e solicita, é porque realmente é um clamor da sociedade. Então gostaria de estar clamando o nosso secretário para dar atenção. Eu vou reforçar o pedido lá com o nosso secretário Fernando Cunha. Isso eu já pedi umas 3 ou 4 vezes por via telefone. Então por isso que eu estou pedindo aqui novamente. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão. Cumprimentar a população que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira, acompanhando os trabalhos dos vereadores da Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, quero falar um pouco de meio ambiente também. Quero parabenizar aqui o secretário Jackson, porque foi publicado no Diário Oficial 20 praças que serão adotadas por empresas ou pela população anapolina. Quero parabenizar o vereador Jacques por dar andamento a projetos que foram implementados ali na secretaria, e ele, além de implementar projetos novos, ele tem dado sequência aos projetos que já estavam em andamento. Então ele tem se mostrado verdadeiramente, né, um secretário eficiente, que tem desenvolvido um grande trabalho ali à frente da secretaria. O projeto Adote uma Praça é um projeto relevante para o município. Foi levantado aqui e tocado pela primeira vez pelo vereador Telly Júnior. Esse projeto foi regulamentado por nós quando estávamos ali à frente da secretaria. E através desse projeto, nós temos condições de cuidar das praças do município de Anápolis. Porque o mais difícil, vereadores, não é você fazer uma praça. Você faz uma praça, você gasta ali... Hoje, em média, né, com a emenda impositiva, nós avaliamos ali, de 80 a 100 mil, você consegue fazer uma praça de mais ou menos 300, 350 metros quadrados. Mas para cuidar e para manter essa praça, é que é o grande desafio. Então, através do projeto Adote uma Praça, você consegue fazer a manutenção, cuidar dessas praças, manter essas praças, e não só praças, mas também os parques. Um grande exemplo é o Parque Ipiranga, que foi adotado pela Braifarma. Então, com as equipes que tinha da empresa contratada, que tinha que colocar um grande número de pessoas para dar manutenção ali no Parque Ipiranga, essas pessoas elas puderam ser deslocadas para outras regiões para dar manutenção em outros parques, em outras praças. Então, segundo o secretário Jackson, 20 novas praças serão adotadas agora e já existem mais 5 na fila para também ser publicado no Diário Oficial. Por que da publicação? Devido ao regulamento, você publica para que, se outras pessoas também estiverem interessadas em adotar aquela praça e aquele parque, essas pessoas também elas podem entrar ali também com interesse. E aí a comissão dentro da secretaria ela vai decidir qual o melhor projeto para adotar aquela praça e aquele parque. Uma parte ao vereador Telly Júnior.
Meu líder, o Ederson Lopes, eu quero aqui parabenizar o executivo, prefeito Roberto Naves, por colocar
em prática, mais uma vez, essa lei tão importante. Foi a primeira lei que eu protocolei do nosso mandato, a lei do Adote uma Praça, e o senhor ali na secretaria regulamentou essa lei. E agora o nosso secretário, Jackson Charles, quero aqui parabenizá-lo por essas 20 praças que estão sendo regulamentadas na sua adoção. Com certeza é uma lei que muitas cidades do sul do país hoje e de primeiro mundo, já exerce, e Anápolis agora ganha com isso. Com certeza desafoga os recursos, faz a parceria, são muitas pessoas, vocês não imaginam, muitas pessoas que me ligam, perguntando a respeito dessa lei. Então, eu quero só, não entrando, que eu sei que o senhor tem vários assuntos, mas parabenizar aqui o secretário Jackson Charles, o senhor também, que foi responsável, tem a contribuição pela regulamentação, e, é claro, o chefe do Poder Executivo, prefeito Roberto Naves, que traz aí e permite com que essas empresas, essas pessoas, deixem a nossa cidade cada vez mais ecológica, mais arborizada e com lazer. Obrigado, líder. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles. Então, uma série de ações. Né? Nunca houve uma empresa contratada para dar manutenção em parques e praças em Anápolis. Foi feita a licitação, existe o contrato, e agora nós temos uma empresa para dar manutenção exclusiva nas praças e nos parques. E agora também nós temos o programa Adote uma Praça. Tudo isso se junta, ainda junto com a empresa contratada da limpeza urbana, se junta para que nós possamos ter, em um breve espaço de tempo, e eu creio, vereador Lélio, que agora ainda em 2019, nós vamos ver o resultado dessas ações. Da empresa contratada, que já começou o trabalho na Praça Americana do Brasil, também do programa Adote uma Praça, que já vem desde o ano passado, e agora, né, com esse grande número de pessoas interessadas, porque é um programa que deu certo, e com a empresa que já existe contratada, que é responsável pela limpeza urbana, nós teremos nessas 80, hoje Anápolis tem mais de 180 praças, porém com alguma benfeitoria são mais de 80. Então essas praças, mais os parques, nós teremos um embelezamento da cidade, um aspecto melhor da cidade com relação a essa implementação. E isso é muito bom, e o prazeroso, vereador Lélio, é que você percebe o prazer das pessoas em querer adotar aquela praça na proximidade ali da sua casa ou da sua empresa. Isso é muito bom. Essa parceria, ela é salutar, porque o poder público sozinho, ele não consegue cuidar de maneira eficiente de tudo. Não adianta. Então, essa parceria com a população, com as empresas, isso é muito importante para a cidade. Uma parte ao vereador Lélio Alvarenga, e mais alguém pediu uma parte, parece?
Obrigado, vereador, pastor Ederson Lopes, pela parte concedida. Quero cumprimentar o senhor pela sua fala e cumprimentar também o executivo por essa ação. Eu sempre tenho observado que realmente nós temos inúmeras praças que estão abandonadas, estão sucateadas, estão basicamente desprezadas, porque o poder público realmente não consegue atender a demanda, que é muito grande. Então eu queria cumprimentar o executivo e até mesmo, quem sabe, fazer uma emenda nesse propósito aí, sobre os nossos viadutos, essa própria empresa ou uma empresa paralelo pudesse cuidar também das nossas obras, tipo, os nossos viadutos vivem caindo aí, hoje deixa às vezes por conta do CMTT ou de outros órgãos, ou até mesmo da Secretaria de Obras. Então nós temos muitos monumentos hoje dentro de Anápolis, precisando de reparo, ser cuidado, ter essa manutenção diária. Então quero cumprimentar o executivo por esse projeto, por essa proposta. Eu acho que ela vem de encontro à necessidade que nós estamos vivendo nesse momento. Nós não conseguimos realmente dar uma manutenção que merece a todas as nossas praças. Essa parceria com certeza vem somar, e quem ganha é a população, qualidade de vida, ter uma qualidade melhor para cada um de nós, nós possamos viver melhor na cidade de Anápolis. Isso com certeza vai ajudar, sim. Quero cumprimentar o senhor e agradecer pela parte concedida a esta pessoa aí.
Obrigado, vereador Lélio. Então, encerrando a minha fala, senhor presidente, quero falar também com relação aos ecopontos. É preciso que tenhamos uma responsabilidade social e ambiental com a nossa cidade. É evidentemente que Anápolis precisa de muito mais ecopontos. Precisa de pelo menos uns 10, 20 ecopontos no município de Anápolis. Porém, Esses ecopontos estão sendo implementados. Nós temos dois ecopontos que, a meu ver, são ecopontos que funcionam de maneira precária ainda. Nós deixamos uma licitação pronta. Na verdade, nós deixamos uma aprovação pronta lá no Conselho Municipal do Meio Ambiente para que possamos colocar dois ecopontos modernos no município de Anápolis, um na região do Copacabana e outro na região do bairro de Lourdes. A licitação tem sido dado andamento pelo vereador Jackson, que tem acelerado essa licitação para que possa se executar esses dois ecopontos. Agora,
vereador.
Agora vou conceder uma parte. Aonde não existe um ecoponto, aonde eu não tenho um ecoponto perto e próximo da minha casa, eu não posso jogar, eu não posso incentivar a que o resíduo da construção civil, a que o lixo orgânico, ele seja depositado em um local inadequado, porque isso é crime ambiental. Não é uma questão do secretário, ou do prefeito, ou do vereador. É a legislação. Existe um local adequado para você depositar o resíduo. E esse local adequado é o ecoponto ou é o aterro sanitário, independente da distância. Ainda que a distância seja longa, se a pessoa está fazendo uma obra na sua casa, se é até uma tonelada, ela pode depositar gratuitamente nos ecopontos ou no aterro sanitário. Gratuitamente, sem pagar nada. Se extrapolar esse peso, se extrapolar uma tonelada, aí ela tem que contratar uma empresa e essa empresa vai levar para o local adequado. Então a legislação ela é muito clara. E o secretário que assina, o secretário ele não pode autorizar um contribuinte, um morador de Anápolis ou uma empresa a depositar um resíduo no local inadequado, porque isso é crime para ele, se ele tem um documento autorizando ou se ele faz vista grossa. Então isso é legislação. E nós aqui, nessa Casa de Leis, temos que defender a legislação e cobrar sim as melhorias, mais ecopontos, mais condições. O nosso aterro sanitário é um aterro elogiado em todo o Brasil, é o melhor aterro do Centro-Oeste, licenciado pela Secretaria Estadual. Então nós temos que dar evidência aos locais adequados e cobrar que se tenha mais locais adequados, mas não que se deposite de uma maneira inadequada, porque eu tenho certeza que se tiver um lote baldio, se tiver um terreno baldio do lado da sua casa, você não vai querer que as pessoas venham depositar aquele resíduo do lado da sua casa, porque vai prejudicar quem mora ali do lado. Então, quando você deposita um resíduo, que seja da construção civil, você deposita no local inadequado, aquilo ali vai atrair o lixo orgânico. As pessoas vão começar a depositar lixo orgânico também, aonde está o resíduo da construção civil. Então, eu quero parabenizar o secretário Jackson, porque está primando pela legalidade e nós temos que defender a lei, e não que se faça de qualquer jeito. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Encerrando o grande expediente, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Elias, vereador Fernando, mais conhecido do Detran, líder daquela região. Vereador Pedro Mariano, líder da Naiote. Vereador, líder da Boa Vista, da região norte, meu amigo Lelo Avarenga, vereadora Thaís, líder Proteção aos Animais, vereadora Gelicians, grande advogada, vereador Alfredo Landim, líder comunitário daquela região, que nós gostamos muito, vereador Paulo de Lima, vereador também líder do bairro Maracanã e adjacência Alexandrina, vereador, meu amigo Domingos, líder lá do BL e os bairros adjacentes, vereador Jean Carlos também, grande liderança ali da Jaiara e adjacência. Vereador Américo, líder da Jaiara, parque residencial ali das Flores, Recanto do Sol e também ali do Vale da Laranjeira, por que não? Você é vereador da cidade toda. Vereador Terry Júnior, grande líder, pastor evangélico. Vereador presidente dessa casa aqui, meu amigo, foi chefe meu lá no INSS, meu amigo vereador Luiz Santos Lacerda. Vereador presidente Leandro Ribeiro, que está fazendo um belo trabalho em nossa cidade como presidente dessa casa. Vereador Ederson Lopes, líder religioso, líder comunitário. Quórum suficiente, senhor presidente. Mauro Severiano também.
Em tempo, aí, senhor presidente. Vereador Lisier está presente também.
Vereador Lisier, desculpa, eu não vi Vossa Excelência, que eu tomei caô aqui. Grande liderança do bairro São José e adjacência, bairro da Lapa também.
Obrigado, vereador Mauro Severiano, registrando também a presença do vereador João da Luz, Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já inscrito pela liderança do PT, vereador Alfredo Landim.
Só corrigindo aqui, esqueci do vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Presidente, eu pedi aqui a minha líder, e agradeço a ela por ter cedido a palavra para mim, porque eu só quero esclarecer uma coisa. Quando o secretário disse que eu estava incentivando jogar lixo em todo lugar, ele está faltando com a verdade, é mentira. Porque eu simplesmente pedi para ele usar o bom senso de deixar uma opção para os moradores daquela região de colocar o lixo. E quando eu encontrei com a nossa promotora pública, que eu conversei com ela, ela falou que isso aí era um assunto que resolvia administrativamente. Ou seja, com bom senso, como que nós vamos levar lixo daquela região lá para o São João? É uma coisa que impossível de acontecer. Então eu só pedi ao secretário que ele colocasse dessa opção de colocar um local naquele lugar ali para os moradores daquela região depositar o lixo. E a nossa promotora falou a mesma coisa, que isso resolvia administrativamente. Eu não incentivo ninguém a colocar lixo em qualquer lugar. Eu simplesmente pedi para os moradores não jogar lixo em qualquer lugar. É o contrário do que ele está falando. Outra coisa, quando eu passei aqui pela Câmara, eu deixei um projeto aprovado, o projeto do Eco Reciclável. E esse projeto sendo utilizado, já amenizava muitas coisas de lixo que tem no nosso município. Mas infelizmente não está sendo utilizado. Então, fica aí esclarecido, eu só pedi uma opção para jogar o lixo daquela região. Só isso. Mas mesmo assim, foi negado pelo secretário. Com qual finalidade, qual intuito, eu não sei. Sem mais nada, devolvo a palavra.
O vereador Alfredo Landim. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Só para dizer ali à população do bairro Boa Vista, Bougainville, Alvorada, São Carlos, Santa Isabel e toda aquela região ali que o trânsito está muito tumultuado, quero parabenizar aqui o CMTT, vereador Lela Varenga. A minha interferência lá, que eu venho pedindo isso há anos, já mais de 10 anos. Agora eles colocaram ali um caráter experimental naquele cruzamento daquela rua Emival Caiado que vem, não é senador, é Emival Caiado que vem lá do campo do meu glorioso galo e ali na Brasil. Ontem eles colocaram um semáforo ali, onde eu pedi a interferência ali, eles estão colocando ali. A partir de ontem já estava funcionando em caráter experimental um semáforo naquele cruzamento da Emival Caiado com a rua 4 da Santa Isabel. Então, parabéns, meu amigo Fernando, que já teve assento nessa Casa de Leis por 8 anos. Parabéns pelo seu trabalho e pela insistência minha, que ali eu estava todo dia no CMTT pedindo o que é que eles poderiam fazer ali, e eu sempre discutindo com o engenheiro, brigando assim no bom sentido. Todos os dias eu estava ali procurando qual a solução ali na travessia da Santa Isabel para Boa Vista e da Boa Vista para Santa Isabel e bairro de São Carlos ali. Então, uma briga, uma luta muito ferrenha, que aquele ali vai ser inaugurado no aniversário de Anápolis. Então, ontem eles colocaram ali, você pode ver ali no posto Allen, que já tem um semáforo funcionando a partir de hoje, em caráter experimental. Aí eles vão abrir aquele bico do canteiro ali, para vir ali o semáforo, e aí as pessoas que moram no São Carlos, Boa Vista, não vai ter problema nenhum de atravessar de um lado e o outro. E o próximo retorno vai ser ali na Avenida Argentina, que vem lá do campo do Anápolis. Só isso, parabenizando mais uma vez o diretor do CMTT, meu amigo Fernando Cunha. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria só de reforçar ao nosso secretário Jackson, do Meio Ambiente, um pedido nosso foi encaminhado no início do ano passado, com relação à instalação do ecoponto no bairro JK e no bairro Anápolis City. Eu não sei quais são os critérios que estão sendo adotados para poder escolher aonde é que vai ser instalado o ecoponto. A gente vê a necessidade, sim, de, como o líder falou, o Edson era o secretário na ocasião, eu não conheço bem quais são os critérios para escolher qual vai ser instalado primeiro. Então, a gente vê muita necessidade no bairro JK e no Anápolis City. Eu gostaria de aproveitar que já está nessa discussão aí com relação aos ecopontos e reforçar esse pedido para o secretário, que esse pedido está lá desde o início do ano de 2018. Gostaria de pedir uma resposta, porque nem a resposta eu recebi até agora. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar o vereador Mauro Severiano pela fala dele. Dizer que ali é uma luta do senhor, a luta é minha e de outros vereadores também. Recentemente, antes de colocar aquilo ali, nós tivemos uma tarde com o engenheiro, passamos uma tarde ali, nobre vereador, eu juntamente com o pastor Elias, o engenheiro do CMPT, o Igor, analisando qual a melhor forma de poder ajudar a desenrolar um pouco aquele trânsito ali. Então, naquele dia, foi ter uma sugestão minha da gente poder realmente quebrar aquele bico ali abaixo do posto Ali, para poder fazer uma travessia. E também, além do semáforo, vai ajudar muito. Eu não vejo a hora, pedir ao engenheiro naquela época, eu, o pastor Elias, que pudesse agilizar o mais rápido possível aquele semáforo para poder melhorar um pouquinho o trânsito ali naquela região, na Avenida Brasil Norte. E ainda temos também, nobre vereador Mauro Severiano, alguns gargalos em todos os cruzamentos, lá próximo do ânimo também, e a gente já pediu que o CMTT pudesse agilizar a colocação do semáforo ali, todos, porque nós ficamos com muito poucos retornos ali. Sabemos que a preferência é da via, da Avenida Brasil, também sabemos que a hora que começar a fazer o retorno pelas quadras, pelo lado direito, vai melhorar muito. Então agora aguardar e pedir que realmente possamos agilizar, que o CMTT possa agilizar o mais rápido possível aquelas obras ali, que ainda está difícil, acontecendo ainda alguns transtornos devido a essa colocação de do semáforo nos retornos ali na Avenida Brasil Norte. Então que é uma luta que realmente as pessoas possam ser favorecidas. E pedir mais uma vez a paciência daquela população ali que já está chegando na reta final no termo dessa avenida que trouxe um grande transtorno durante a sua execução. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a deliberação dos projetos em primeira votação.
Senhor presidente, em primeira votação, de autoria da PLO, Projeto de Lei Ordinária do Prefeito Municipal, oriundo do Executivo, que cria e institui o programa de graduação do projeto de lei. E tem a emenda aqui também, projeto de assistência social, com emenda da educação e emenda dos direitos humanos e cidadania e finanças, todos com emenda, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Esse projeto tem um pedido de vistas da vereadora professora Geli. Então, vistas concedidas à vereadora professora Geli. Palavra com o secretário.
Em primeira votação, também tem um pedido de vista.
Presidente,
aqui,
pela ordem.
Com emenda.
A ordem PV.
Por gentileza, vereador Domingos Paula, com a palavra.
Presidente, eu vejo que a vereadora professora Geli, ela já tinha pegado esse projeto na comissão para poder fazer uma emenda. É claro que ela tem todos os direitos de pedir vista desse projeto. Um projeto de cunho social interessante para a população anapolina, um projeto onde que alunos de faculdade anseia para que esse projeto seja passado aqui na casa o mais rápido possível. Eu não vejo motivo para que pudesse haver pedido de vista, porque a professora, ela pegou esse projeto nas comissões para poder fazer emenda. Ela ficou com esse projeto lá no gabinete dela. Aí o projeto vem para votação, ela torna a pedir vista do projeto, ela está querendo colocar outra emenda, o que que é? Então, assim, ela poderia ter feito isso mais cedo e esse projeto ir para votação, porque tendo em vista que a sessão desse mês é reduzida, nós temos essa sessão e mais duas sessões, e semana que vem já acaba. Então, esse projeto, a população estudantil e a professora sabe muito bem, clama por passar esse projeto aqui na casa. Então, assim, eu gostaria de pedir à vereadora, professora Geri, amiga nossa, que pudesse olhar esse projeto em tempo ainda, professora, votar esse projeto para que a gente possa votar esse projeto hoje ainda, porque a gente vota em primeira votação hoje e amanhã ser passado de novo aqui nessa casa. Então, é um pedido que eu faço não só em nome do vereador Dominguim, mas é um pedido em nome dos estudantes dessa cidade que faz faculdade. A senhora poderia rever o pedido de vista, ou se não, só olhar o mais rápido possível o que a senhora quer mudar aí, e esse projeto ainda vir em votação nessa casa hoje ainda. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vereadora Geli, tem um minuto de réplica, porque o seu nome foi citado.
Obrigada, vereador. Vereador, o difícil é ter mais de uma liderança na casa, né? Porque conversei com o vereador Ederson, ele pediu que fosse feita algumas alterações, e em respeito aos colegas da comissão que votaram nas emendas, eu não posso tomar uma decisão de cunho pessoal e de forma individual. O nosso trabalho aqui é coletivo. Então, conversamos, trabalhamos muito nesse projeto. O projeto veio com muitas falhas que precisam ser corrigidas. Infelizmente, a maioria dos projetos estão vindo para essa casa com muitas falhas. E nós fizemos algumas alterações. E essas alterações com emenda foram aprovadas em uma comissão de muita responsabilidade. Portanto, eu preciso reunir com a comissão para que nós possamos tomar as decisões. E nosso nome, sem dúvida nenhuma, é trabalho, não fugimos das nossas responsabilidades e amanhã o projeto estará aqui. E isso já foi debatido com o líder aqui nessa casa.
Obrigado, vereadora professora Geli. Pela liderança do Executivo, vereador Ederson Lopes.
Não, eu quero reforçar aqui as palavras da vereadora Geli e pedir desculpa até para o vereador Domingos, que eu não passei para ele o que eu e a vereadora professora Geli conversamos. Eu dei uma olhada na emenda que a Comissão de Educação apresentou e sugeri uma alteração para melhorar ainda o projeto original, aproveitando a emenda deles. Então, a professora Geli disse que precisava conversar com a comissão e, como nós temos amanhã e quarta, amanhã para a primeira votação e quarta para a segunda votação, para finalizar esse projeto, que é de grande importância, como bem disse o vereador Domingos, eu creio que é um prazo razoável. Amanhã, a professora Geli já prometeu que o projeto vai estar em pauta, e amanhã nós vamos votar em primeira e segunda votação na quarta, e o projeto vai, contando com a compreensão dos vereadores, já discutimos isso na semana passada na comissão, na reunião que nós fizemos em comissão conjunta, e o projeto vai estar aprovado e dando condições para que já no mês de agosto os estudantes tenham condição já de ter a sua bolsa universitária municipal. Então, agradeço a professora Geli pela compreensão. Mais uma vez, peço perdão ao vereador Domingos, porque não reportei a ele o que eu havia conversado com a vereadora professora Geli. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Solicito o secretário Mauro Severiano que delibere os demais projetos em votação.
O projeto do prefeito municipal, PLO 106/219, que diz o projeto, institui e inclui eventos no calendário oficial de Anápolis. Quero dizer para vossas excelências que a Constituição de Justiça, Constituição também da Finança e Educação, foi favorável ao projeto e está aqui no plenário para o nosso vereador fazer a avaliação.
O projeto 106/2019 está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário Mauro.
Projeto de autoria do prefeito municipal que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências. Quer dizer para Vossa Excelência que a Constituição, Justiça e Redação foi favorável ao projeto, e o urbanismo e a finança também foi favorável ao projeto, está no plenário para ser avaliado.
Projeto de Lei Complementar 115 de 2019 está em discussão.
Discutindo também, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente, pela parte concedida. Senhor presidente, eu estava até disposto a votar contra esse projeto. Mas hoje, conversando com o líder dessa casa, pastor Ederson, também Domingos, eu achei interessante porque é um projeto que vai poder contratar esses 5 milhões aqui, que não tem nada a ver com aquele projeto passado os 90 milhões. Eu simplesmente estava meio contrário por ter vindo projeto de empréstimo, logo em seguida vir outro. Então nós estamos aqui para zelar, para cuidar do dinheiro público, mas sabemos da importância desse empréstimo, que é para ir de imediato, para já começar a... Quer dizer, na verdade, dá continuidade à instalação das lâmpadas de LED. E esse outro contrato, ainda que foi concedido por esta casa aqui, nem sabe quando vai entrar ainda esse contrato, vai entrar em execução. E nós não podemos parar de poder trazer melhorias para a cidade de Anápolis, para a população. Então, vendo por esse lado, por esse prisma, eu vou votar sim, senhor presidente, favorável a esse projeto, mas com essas ressalvas, que a gente possa ter alguns cuidados na hora de fazer esses empréstimos, porque é o dinheiro do povo que precisa ser zelado e cuidado. O dinheiro não se brota da água, não se brota da terra como brota a água. Então nós precisamos ter cuidado. Mas devido à importância desse projeto, a importância que eu vejo social, de segurança pública também, eu votarei sim favorável a esse projeto, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio. Na sequência, na discussão do projeto, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, eu fico muito preocupada e demonstrei essa preocupação minha quando o secretário Igor e o secretário Geraldo Lino esteve nesta casa tentando nos explicar em relação ao projeto. E eles alegaram que o dinheiro está no banco, disponível para um empréstimo. Aí eu fico pensando que qualquer um de nós aqui, se nós formos lá no banco, tem dinheiro disponível para nós também, para que nós possamos fazer o empréstimo. E eu pergunto, é conveniente? O nosso orçamento não daria para suprir esse trabalho dentro de uma previsão orçamentária? E essa previsão orçamentária, ela já foi feita anteriormente nas leis orçamentárias que passaram por essa casa com relação às lâmpadas de LED. E eu acho que é muito importante, eu vejo como importante sim a colocação dessas lâmpadas de LED na cidade, mas nós temos um orçamento que está aqui para ser aprovado agora, a LDO, que tem uma previsão orçamentária para o município de quase 1 bilhão e 400 milhões aqui nesta casa, que está para ser aprovada aqui. Eu gostaria até de ler o valor total aqui, que é 1 bilhão 421 milhões e 800 mil reais. E eu pergunto, uma prefeitura com um orçamento desse valor, desse quantitativo, precisa fazer um empréstimo de 5 milhões? É um endividamento desnecessário. E nós, já que esta casa, esta casa já aprovou recentemente, primeiro pediu-se um empréstimo de 50 milhões, depois passou para 90 milhões, e agora foi retirado desse processo de 20 milhões a construção da Câmara Municipal, e logo em seguida vem um empréstimo de 5 milhões. Então, uma preocupação muito grande. E haja vista, senhor presidente, que nós temos aí, inclusive, falamos na prestação de contas, a retirada de verbas específicas da educação para outros setores. Recentemente, o prefeito esteve na assinatura do convênio na Santa Casa. E ele declarou que o município não tem problema com relação a verbas. Isso está registrado aí pela imprensa.
nas declarações dele. Então não há razão de se fazer um empréstimo de 5 milhões. E eu fico muito preocupada com essas ações e que nós estamos aprovando aqui na Câmara um endividamento da prefeitura sem necessidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, presidente. Quero aqui concordar com a professora Geli, inclusive, essa visita que nós tivemos aí do secretário Igor Nascimento e Geraldo Lino, foi consequência do debate que nós fizemos aqui nessa casa, justamente questionando o porquê desse empréstimo. Até porque, para o atendimento do que ela se propõe, é um valor muito pequeno. Já se gastou mais de 10 milhões, né, com esse mesmo propósito, fez alguns bairros, e a expectativa é de que se gastar cerca de 50 milhões com esse projeto. Ou seja, esses 5 milhões vai alterar em pouco essa questão. Eu quero dizer aqui que vou votar favorável, como votei na primeira instância, mas questionamos bastante esse assunto, né? E tivemos aí até a gentileza deles virem aqui explicar o porquê. É para dar uma celeridade no processo de substituição das lâmpadas. Questionei também, falei, olha, a pasta tem receita própria. Nós temos a taxa de iluminação pública que cobre isso aí com tranquilidade. Seria pago esse empréstimo aí com 3-4 meses, com tranquilidade. Ou seja, não é necessário, né, estar se contraindo empréstimo só porque o dinheiro está disponível. O professor Geli aí foi bem taxativo. De fato, o banco liga para mim eventualmente para me emprestar dinheiro. Ora, se eu não preciso, eu não vou pegar. Então, é uma questão simples, né? Mas, de qualquer forma, ele disse que é para dar mais celeridade. Acho que uma celeridade aí de 10% não vai resolver muito a questão. Então, vamos... Mas, de qualquer forma, vamos acompanhar esse processo aí. Não sei se cabe a parte aqui, porque até meu tempo já expirou também, tá? Mas é isso aí. É o nosso questionamento com relação a isso. Torcemos aí para que tenha bom êxito também, para que é muito bom para a comunidade, a cidade fica melhor, mais iluminada e também mais segura. É isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, o vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, eu ia ressaltar justamente sobre a taxa de iluminação pública. Olha, na minha casa, eu pago R$ 12,00. Você imagina a cidade de Anápolis toda? Porque só a casa nova que foi feita na gestão passada... Foi quase 15 mil casas. E isso aí sem falar os outros bairros, quase 400 bairros, cobrando taxa de iluminação pública. Agora, foi feito um pedido e a Câmara autorizou ao prefeito a contrair uma dívida na Caixa Econômica de 90 milhões. Desses 90 milhões ficou 20 milhões. Desses 20 milhões, o prefeito utilizar... Já que suprimiu a despesa com a construção da Câmara, esses 20 milhões, o prefeito pode tirar 5 milhões desses 20 milhões e comprar essas lâmpadas LED à vista. Não precisa de mais empréstimo. A cidade está vivendo só de empréstimo, um atrás do outro, sendo que tem uma previsão de quase 1,5 bilhão para arrecadar agora nesse próximo ano. Então, aqui fica o questionamento. Por que mais empréstimo? Sendo que Nós temos a oportunidade de tirar 5 milhões daqueles 20 milhões que foi suprimido daquele empréstimo para fazer essa dívida. Então, eu falo que desse jeito é melhor ir pela taxa de iluminação pública, já que ela arrecada quase 1,5 milhão mês. Quer dizer, é melhor não contrair dívida. É o meu modo de pensar. Então, fica aí, para o prefeito analisar. Sem mais nada, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Quero chamar a atenção da população que está ouvindo a sessão. Engraçado que o discurso sempre é o mesmo, né? Da oposição. Em relação ao empréstimo aprovado aqui, eles votaram contra. Contra você, que não tem o asfalto na sua porta. Contra você que precisa de fazer uma galeria de água fluvial. Contra você que, às vezes, o próprio oposição vai ali na tribuna e fala mal da saúde para construir um novo hospital. Quando se fala de iluminação pública, o que arrecada? Uai, não tem que pagar a iluminação pública para poder continuar tendo a luz todo dia, não, ou só recarga e o dinheiro é guardado. E aí eu fico triste quanto membro da oposição faz esse discurso, mas só que mora numa área nobre da cidade que tem uma segurança. Agora, quanto é o vereador, que é morador da periferia, igual o vereador Fredo Landim, que diz que paga 12 reais, ele sabe o que, é que eu estou falando. Essas lâmpadas amarelas, que não dá nenhuma condição para aquelas pessoas que saem 10h30, 11h30 da noite da escola, muitas das vezes são perseguidas por bandido, que tem a sua bolsa, o seu celular furtado ali, quanto a Câmara Municipal quer aqui aprovar um projeto que vai levar mais dignidade a essas pessoas, criando mais as ruas, o vereador quer ser contra. O vereador quer ser contra. Então, nós precisamos de fazer o seguinte, esse projeto de 5 milhões aqui vai ser pago com o quê? É com a própria taxa de iluminação mesmo, vereador. Mas só que aí é para dar melhoria para a população. Por exemplo, eu moro em periferia também, eu moro no bairro de Lourdes. Quando você desce a BR, que você vê o Recanto do Sol, que já tem lâmpada de LED, é outra iluminação que a cidade tem. E nós queremos essa iluminação na cidade toda. Agora, nós já sabemos, quanto é coisa que vai beneficiar a população, tem alguns vereadores aqui na casa que votam contra. Mas quanto vinha um empréstimo da administração passada aqui para essa casa, dos 76 milhões para poder arrumar a Avenida Brasil aqui, foi aprovado e vocês votaram a favor. Se eu tivesse aqui, eu tinha votado a favor também, porque eu quero melhoria para a minha cidade. Igual vou votar a favor nesse projeto de lâmpada de LED aqui, para poder melhorar e dar qualidade de vida para vocês na periferia.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a minha preocupação quanto a esse projeto aqui do prefeito foi que quando na leitura aqui desse projeto trouxe a preocupação a vários vereadores. Mas a Câmara Municipal fez um convite ao nosso secretário Igor e também ao secretário Geraldo Lino, e eles explicaram muito bem para aqueles que puderem estar presentes ali na comissão da CCJ e também em outras comissões que estavam presentes, foi muito bem esclarecido. Eles esclareceram que esse empréstimo é um adiantamento que, quem sabe, poderia ser feito naquele da Caixa Econômica, mas o Banco do Brasil, o dinheiro está disponível, e eu compreendi a situação. Porque a manutenção que se faz hoje, o valor fica maior do que a prestação que vai pagar com as lâmpadas de LED posta. Né? Que ele disse que aumentará mais uns 39 mil ou 40 mil pontos de luz de LED na nossa cidade. E eu concordo com eles. Agora, a minha preocupação, senhor presidente, e eu quero fazer um pedido ao prefeito e ao secretário, eu vou votar a favor, sim, do empréstimo, mas eu quero fazer um pedido, porque eu estava no lançamento quando foi feito no Recanto Sol. Vereador Domingos, o senhor que é meu vizinho, nós moramos mesmo na periferia e nós gostamos da periferia, gostamos do centro, mas nós moramos na beirada mesmo. É que atenda os moradores, como ele disse, que vem com as lâmpadas de LED da periferia para o centro. Eu não concordei no que eles falaram, que estaria fazendo iluminação no centro. Aí não, hein? Nós já é beirado, mas nós também gostamos do que é bom. Então, quero fazer um pedido. Vou votar a favor, mas eu queria que o prefeito e o secretário nos atendessem. Que os vereadores pudessem também optar para onde levar essa questão da iluminação de LED. Porque senão ilumina o centro e nós fica sem a luz de LED lá na periferia. E eu moro na periferia e tenho orgulho de morar na periferia. Então, eu vou votar a favor, senhor presidente. Mas eu quero pedir essa compreensão do prefeito e do secretário. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, também na discussão desse projeto, quero primeiro falar aqui que não tem nenhum vereador aqui nessa casa é contra benefícios para a população, nenhum tipo de benefício. Tanto é que naquele projeto dos 90 milhões que nós votamos contra aqui, e votamos contra porque não havia clareza sobre a finalidade dos recursos. Tanto é que essa casa aqui fez uma emenda por iniciativa do vereador Jean Carlos, nós fizemos uma emenda indicando, então, já que era para asfaltar bairro, que colocasse ali no projeto, então, que parte do dinheiro era destinada a asfaltar bairro. Até colocamos lá os bairros. E a administração vetou essa emenda, que ficava claro, realmente, que parte do dinheiro era para poder asfaltar bairros. E como o projeto era muito genérico, por isso nós votamos contra. E não tem ninguém aqui contra nenhum tipo
de benefício para a população. O que nós questionamos desse empréstimo agora dos 5 milhões, e que eu tenho certeza, claro, que a boa parte da base aliada do prefeito também concorda com o que a gente está falando, isso foi discutido já, mas o que nós não concordamos é com a forma que está sendo resolvida essa situação da implantação das lâmpadas de LED no município. Hoje nós sabemos que o Ministério da Cidade tem muito dinheiro, tem verba lá para... E principalmente para essa linha aí de iluminação, de infraestrutura. O Ministério da Cidade dispõe de muito dinheiro. Basta ter projeto. Nós temos aí o Proana, que foi criado para isso. Nós temos o Proana, que foi criado justamente para fazer bons projetos, para buscar dinheiro em Brasília. Então nós entendemos que é um valor muito pequeno, igual foi colocado aqui, para o município, para a administração, está desgastando mais uma vez essa casa aqui com mais um empréstimo de agora, de 5 milhões de reais, logo em seguida a um empréstimo de 90 milhões. Então nós entendemos que o benefício é importante, é necessário, nós só não concordamos com a forma. Nós achamos que 5 milhões de reais, o município tem outras condições de buscar esse dinheiro sem estar endividando o município, sem estar fazendo mais dívida aí para o futuro. Então, mas claro que nós concordamos com o benefício, agora, mais um empréstimo de 5 milhões para a população pagar, é que nós não podemos concordar com isso. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Quero dizer, nesse projeto oriundo do Executivo, quero dizer para a bancada aí, que todo governo perde empréstimo. No governo passado, pediram 75 milhões, e essa casa autorizou, com o meu aval, que eu autorizei também, para fazer os viadutos. Todo governo perde empréstimo. Aí diz uma voz aqui, que eu não vou citar o nome para não dar época, 5 milhões. 5 milhões é pouco? 5 milhões não encontra em qualquer esquina, não. Olha, 5 milhões de cruzeiro. O governo municipal sabe a demanda que tem. Talvez ele está fazendo isso para não atrasar pagamento no futuro, para pagar a folha dentro do mês. Governo nenhum é doido de pedir empréstimo para o bolso dele, não. Está pedindo para as demandas da cidade. Por isso que eu gostaria que a bancada aqui, eu não sou líder do prefeito, que vote nesse projeto. Agora, a oposição, ela tem direito de chiar mesmo. Talvez ela não tenha argumento, falar, ó, para mim falar que eu sou contra, tudo. Mas depois começar a atrasar pagamento de funcionário aí, de fornecedor, aí a oposição, está vendo? Não tem dinheiro. Olha, não é isso não, gente. Não é assim que se faz política, não. Não, eu estou dizendo, vereadora, porque eu já venho de outras bancadas. Todas as bancadas. Teve um empréstimo aí no seu governo, fez 75 milhões. Sabe quando é que nós vamos parar de pagar isso aí, pastor Elias? Em 2038. Eu nem estou nesse planeta mais. E nós estamos pagando. É, ó, todo mundo aí, tem uns aí que quer desejar minha morte, e eu não estou tão novo assim. Então, 2038, quantos anos falta isso para pagar esses viadutos? Um viaduto de uma avenida só. Não é tantos viadutos, não. Só da Brasil. É, mobilidade urbana. Esse Brasil aí, o povo lá fora tem que saber. Está saindo bolo. 75 milhões, olha a diferença. E pediu empréstimo, a bancada daquela época era governo, ninguém chiou, ninguém falou nada. Mas a bancada de oposição nessa casa, às vezes é blefa. Ó, tem que dar liberdade para o administrador trabalhar. E vou votar no projeto a bem de nossa cidade.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Ah, eu também vou tecer algumas considerações, mas é sobretudo, pastor Elias, a principal minha reivindicação, e aqui eu comuniquei isso ao líder Ederson e também ao vice-líder Dominguinho, é que nós realmente tenhamos o compromisso de que a implantação da luz de LED parta da periferia. Principalmente, né, nos bairros que tem um índice de criminalidade maior, onde as ruas não têm muito planejamento. E eu peço especialmente ali, ó, Freostac, São Jorge, São Lourenço, Bom Sucesso, Itamaraty, que é próximo à área de zona rural, tem alguns locais ermos. Então nós precisamos de priorizar aquela área ali, que tem muitos locais que necessitam de uma luz, iluminação melhor. Agora, realmente, considerando a envergadura do orçamento, 5 milhões seria perfeitamente suportável. É uma discrecionalidade do executivo de antecipar o recurso. Então, se o executivo achou por bem, uma coisa que nós temos que atentar é a capacidade financeira. Eu creio que esses 5 milhões certamente será liquidado até antes, brevemente. Eu também acho que seria suportado pelo orçamento. Mas se o secretário de planejamento entende melhor e apresentou essa proposta, vamos, né, endossar essa possibilidade, mas para que haja esse compromisso de iluminar principalmente esses bairros, sobretudo mais periféricos, onde temos um índice de ocorrência de criminalidade maior. E o compromisso de atender essa casa aí, porque nós conhecemos de perto onde realmente é mais necessário, então vamos hipotecar mais essa possibilidade. O que nós temos que estar atento é de não realmente utilizar empréstimos e não ter resultado. Né? Nós precisamos verificar e realmente vamos estar acompanhando, é isso. Agora, quem vai pagar de uma forma ou outra o orçamento, seja pelo orçamento ordinário ou seja pelo empréstimo, realmente é os recursos advindos da contribuição da população. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu que sou ligado à energia, né? Eu tenho que estar sempre incentivando a melhoria, né, com relação à iluminação. E eu achei muito positivo esse projeto do prefeito, uma proposta de plano de governo, de campanha. E o prefeito vem executando de forma gradativa. Nós vimos lá no Recanto do Sol a diferença que é as lâmpadas de LED para aquelas tradicionais. Então, o resultado é muito bom com relação à luminosidade. Então tem que estar sempre enaltecendo, sempre reforçando aí que incentivando o prefeito a concluir isso na cidade inteira. Eu não sei quais foram os critérios que eles querem adotar para poder colocar no centro. Não sei se é questão de criminalidade, eu não sei qual que é o critério. Mas o Jean Carlos, nosso vereador, tem toda a razão. Eu acho que o critério que precisa ser adotado é justamente mesmo com relação aos índices de criminalidade, a luminosidade. A gente sabe que isso melhora a visibilidade e diminui, sim, a criminalidade. Então, acho que seria um bom critério adotar essa forma de estar levando essa iluminação. Agora, o que me deixa preocupado é o seguinte: 5 milhões vai garantir quantos pontos de iluminação? Por exemplo, a IP, o fundo hoje, quanto é que nós estamos arrecadando para a iluminação pública hoje no município da cidade de Anápolis? E esse fundo, é ele que vai ser o suporte para poder pagar esse empréstimo? Então são dúvidas que eu vou estar procurando tirar com o secretário e trazer aqui como prestação de contas para a comunidade anapolina. Obrigado, presidente. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Telles Júnior.
Atende, presidente. Eu quero colocar nosso posicionamento. Vamos votar favorável ao projeto. E já pedi uma agilidade ao pessoal das lâmpadas em relação ao bairro Santos Dumont, onde o bairro está com uma problemática. Então, nós precisamos que esse pessoal da troca de lâmpada tenha uma certa agilidade com o bairro de Santos Dumont, que eu não sei se é só a troca de lâmpada ou se é uma revisão nas hastes. Então, o Monte Sinai, o Santos Dumont, está ali precisando dessa colocação. E também nós solicitamos essas regiões, a exemplo ali do Itamaraty, que essa troca seja já com as lâmpadas de LED. Então, a parte do Itamaraty, da Alexandrina, do Maracanã, a do anexo Itamaraty, que essas lâmpadas cheguem mais rápido nessas regiões, porque está sofrendo justamente com aquilo que foi colocado aqui. A parte da prioridade tem que ser essas regiões onde está precisando as mudanças das trocas de lâmpada. Então, devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Presidente, caros colegas, primeiramente, eu acho que a importância das lâmpadas de LED é pela sua economia, que vai trazer não só pelo município, né, que a nossa economia será muito grande nessas lâmpadas de LED. Então, eu acho que esse projeto é importante para a cidade, é importante para a iluminação do dia a dia das pessoas que precisam. Nós precisamos chegar nos bairros mais bem iluminados, né? Como diz um amigo meu, quanto mais escurece, as lâmpadas novas, com certeza a claridade virá melhor. Então, com as lâmpadas boas, vão vir com certeza. E eu queria dizer ao Maurão também que daqui 19 anos, ele vai estar com 96 anos. Com certeza ele estará vivo com a gente aqui, com certeza, Maurão. 96 anos, você estará com a gente aqui e poderá acompanhar o pagamento. E eu também quero dizer para você, presidente, que a oposição poderá também fazer a fiscalização desse dinheiro. Ela é liberada para todo mundo. Quem não sabe aonde vai ser gasto, vai ter que fiscalizar. O nosso líder, o Ederson, juntamente com a nossa vice-líder, com certeza estará explicando para eles, os nossos concorrentes, né, no município de Anápolis, para dizer que a cidade precisa de iluminação, nós precisamos de coisas boas para a cidade. Esse empréstimo, com certeza, a prefeitura vai pagar só com a economia da energia das lâmpadas de LED. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. É, realmente, se o Maurão estiver conosco daqui 20 anos, ele estará no Guinness, né? Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, estou ouvindo atento aí os novos colegas vereadores falando. Eu queria fazer uma colocação assim, a lâmpada LED ela traz economia e uma qualidade, porque eu sinto isso lá no bairro Paraíso e na Vila Mariana, na Avenida Murumbi, na Avenida. E quando o prefeito lançou essas lâmpadas lá no Primavera, lá no Recanto, o Domingo Paulo estava. E onde que comprometeu ali também, está iluminando São Joaquim, Novo Paraíso, Primavera, Redenção Pedro do Vico, Vila União, Vivian Park, Gibran, Redenção Murumbi, Calistop, Vivian Park 2, Parque da Laranjeira. E como foi feito naquela região norte, lá do Recanto, eu estou vendo que parece que a lâmpada vai ser feita por centro. Mas ele tem esse compromisso e começou fazendo naquela região. E a lâmpada é uma qualidade mesmo com o dia, pastor. Então é uma maravilha. E a iluminação ela traz segurança para a população. Então, por isso que eu vou votar a favor. Senhor presidente, só isso que eu queria colocar. Devolvo a palavra para Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Ainda na discussão do projeto, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, ouvindo algumas falas aqui, é engraçado porque vereadores que votaram contra a autorização do empréstimo de 90 milhões estão pedindo para usar o recurso dos 90 milhões para esse tipo de projeto. Mas eu quero até aproveitar para esclarecer. Aqueles 90 milhões é uma autorização que a Câmara deu, mas eles não estão ainda garantidos pela Caixa Econômica Federal. A Prefeitura tem que apresentar o projeto do Hospital Municipal, vai ser avaliado ainda pela Caixa, não sabe nem quando e nem quanto dos 90 milhões serão utilizados. A Câmara deu autorização para o prefeito começar esse trabalho. Então, nenhum centavo dos 90 milhões foi utilizado e nem sabe quando serão e qual é a necessidade, né, do total desse valor autorizado, quanto é que, na verdade, será utilizado. Agora, esses 5 milhões, sim, já tem uma empresa que ganhou a licitação, já está autorizado, liberado pelo Banco do Brasil, e só está faltando essa autorização da Câmara Municipal para a troca de 9 mil pontos de LED na cidade de Anápolis. Para se ter uma ideia, em 2016, a população anapolina, vereador Pedro Mariano, pagava R$ 20,00 em média na taxa de iluminação pública. Hoje, com essas trocas que já tiveram 3.200 pontos e mais algumas outras ações, hoje a média da taxa de iluminação pública paga pela população é de R$ 9,50. Caiu de R$ 20,00, vereador Domingos, para R$ 9,50. E são só 3.200 pontos que foram instalados. Agora serão instalados mais 9 mil pontos. E esses 9 mil pontos fica 10 milhões e 800. Então, esses 5 milhões será parte dos 10 milhões e 800 que serão instalados. Anápolis tem 45 mil pontos de lâmpadas. E o projeto é que se troque 85%. Um total, até o final do ano que vem, um total de 39 mil e 200 pontos, que dá 85% da cidade. Se eu fosse utilizar só o recurso da taxa de iluminação pública, eu ia gastar 15 anos para alcançar essa meta. Com esse empréstimo, vai conseguir alcançar em um ano e meio. Até o final do ano que vem, nós vamos conseguir trocar 39 mil pontos de lâmpadas, as atuais de mercúrio, para lâmpadas de LED, trazendo não só segurança, como disse o vereador Pedro Mariano, mas também economicidade para o contribuinte da cidade de Anápolis. Então, eu confio aqui na responsabilidade de cada um dos vereadores, seja oposição ou seja situação. O quadro está aí claro. Alguém falou aqui que a Câmara está desgastada, aprovando, autorizando os empréstimos. Está desgastada por causa de discursos contraditórios.
Conclua, por gentileza.
Vou concluir então, senhor presidente. se está desgastado é por causa de discursos confusos e contraditórios que alguns têm feito e não esclarecendo a população daquilo que está sendo votado. Então peço o voto a todos os pares. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, quero dizer que ali na Grande Jaiara nós já foi contemplado ali com as lâmpadas de LED do Parque da Jaiara e também na Avenida Fernando Costa. Dizer assim que no nosso entendimento a lâmpada de LED, além dela trazer a economia, ela traz também mais segurança aí para a nossa população. Então dizer que sou favorável ao projeto e espero que também seja contemplado ali as nossas regiões mais periféricas ali da nossa Grande Jaiara, recebendo também aí as lâmpadas de LED. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. 3 votos contrários e os demais presentes favoráveis. O projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Palavra com o vereador Mauro Severiano.
Seguindo a pauta, senhor vereador. Projeto de lei ordinária 038 de 2019. Autor do projeto, vereador Wenderson Lopes. Wenderson Lopes. Esse nome complicado, meio inglês, é complicado. Tem que ser Mauro. O projeto diz assim, dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercado e supermercado e congêneros ao fornecimento de 5% de carrinhos de compras adaptado a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do município e da outras providências. Quero dizer para as Vossa Excelência que esse projeto passou pela Comissão de Justiça e Redação e teve os seus votos favoráveis. E também com a emenda da Comissão da Indústria e Comércio e Finanças, e foi favorável ao projeto. Está aí para o plenário decidir na votação, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O projeto está em discussão.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria só que a secretária lesse a justificativa para o povo entender o que é esse 5%, se for possível.
Senhor presidente, discutindo.
Só um minutinho, eu vou pedir ao secretário para ler o conteúdo do projeto, a pedido do vereador Pastor Elias. Por gentileza, vereador Eline Rosa, faça a leitura do conteúdo desse projeto que o vereador Mauro Severiano acabou de relatar. Quero registrar a presença aqui do ex-vereador desta casa, Jerry Cabeleireiro, seja bem-vindo, sempre bom vê-lo aqui. Também um amigo Campinho, ali da Santa Maria, desportista ali, do campo do Barro Preto. Seja bem-vindo. Com a palavra, a vereadora Eline Rosa, lendo o conteúdo do projeto 038 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes.
Presidente, eu peço a sua licença aqui, só para aproveitar o ensejo e dizer a todos os nossos colegas vereadores que nós já temos há muito tempo, inclusive, nesse iPad, nesse, sei lá, esse mini computador que a gente tem acesso a todos, tablet, obrigada. Nós temos acesso a todos os projetos, inclusive com os pareceres, para que o próprio vereador possa ver o conteúdo, para que a gente não tenha sempre que ler. Mas eu passo agora a leitura e depois, se vocês quiserem verificar como que funciona, vocês podem pedir auxílio aqui ao pessoal aqui do fundo.
Tá? Só uma parte. Posso, só para justificar, esses dias teve esse mesmo questionamento, é que quando nós pedimos para ler, não é para nós, é para que a população possa entender o que nós estamos votando. Que às vezes falta alguma explicação. Tá? Obrigada.
Sim, eu não me importo de ler, não. Eu só realmente, como eu disse, eu estava aproveitando o ensejo para dizer isso aos novos vereadores. Passo a leitura do projeto. Dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercados, supermercados e congêneres ao fornecimento de 5% de carrinhos de compras adaptados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do município das providências. Artigo 1º. Fica instituída, no âmbito do município de Anápolis, como medida assecuratória de acessibilidade e eliminação de barreiras às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, a obrigatoriedade aos hipermercados, supermercados, atacados, estabelecimentos comerciais congêneres que disponibilizarem para o uso de disponibilizarem para uso o percentual mínimo de 5% de carrinhos de compras adaptados, inclusive com assentos para crianças com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. O percentual previsto no caput será calculado em relação ao número de carrinhos de compras oferecido pelos comércios aqui abrangidos aos seus clientes e consumidores. Artigo 2º. Constitui princípio desta lei ordinária assegurar o cumprimento em âmbito local da regra de eliminação de barreiras e de integração social e liberdade plena de locomoção e dignidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, em suplementação e atenção à conformidade com os princípios e regras das leis federais 10.098/2000 e 13.146/2015. O descumprimento da lei acarretará ao infrator as seguintes sanções: advertência com prazo de 30 dias para regularização, e na hipótese do não atendimento, aplicamento da multa de um salário mínimo vigência à época da infração por percentual descumprido.
Obrigado, secretária Helena Rosa. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, só discutindo o projeto, agradecer aqui aos membros das comissões que votaram favoráveis, inclusive apresentaram emendas, e emendas que vão melhorar ainda o projeto, que serão votadas posteriormente. Então é um projeto social, humano. Hoje a pessoa com deficiência de mobilidade, ela se torna cada vez mais independente, seja devido a questões de mobilidade na própria cidade, né, que tem que melhorar muito ainda, mas até para fazer as suas compras, para tomar o seu banho, para fazer os seus afazeres pessoais. Então não é justo que a pessoa com deficiência de mobilidade, ela tenha que pedir ajuda a alguém para ir ao supermercado fazer compras. E aqui são supermercados e hipermercados, né, mercados com a área grande. Então, o nosso projeto, ele pede que, e o pastor Elias fez o questionamento, se um supermercado tem 100 carrinhos, que 5 carrinhos sejam adaptados para a pessoa com deficiência de mobilidade, para que ele tenha essa independência de poder ir, ele já tem o seu carro adaptado, ele já estaciona o seu carro ali na porta do supermercado, e ele já faça a sua compra com o carrinho adaptado, porque o carrinho dele, o carrinho tradicional, ele impossibilita uma pessoa, às vezes, que tem uma cadeira de roda, é uma deficiência de mobilidade, ele faça a sua compra sozinho. Então é um direito, é o direito do cidadão que tem esse tipo de deficiência. Então esse é o nosso projeto. O supermercado, não querendo fazer uma propaganda, mas citando um exemplo, o supermercado Rio Vermelho aqui na Praça do Emanuel, ele já possui esses carrinhos adaptados. Então é importante que nós possamos, através dessa lei, né, trazer essa prerrogativa para poder contribuir para a independência e a conquista do direito daquelas pessoas que têm uma deficiência de mobilidade. Então é isso que tinha a dizer, senhor presidente. Conto aqui com o entendimento dos pares nessa sessão para que esse projeto seja aprovado. E muitas pessoas, inclusive de faculdades, já nos procuraram no gabinete para nos entrevistar, para procurar saber mais sobre esse projeto e aprovaram a ideia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Domingos Paula.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, esse projeto, quando estava na comissão, eu fiquei até meio preocupado com esse projeto. Por quê? O próprio vereador Ederson Lopes acabou de falar aí. A maioria de pessoas que tem alguma deficiente, que usa cadeira de roda, nós sabemos que supermercado, a prateleira é mais alta. Essa pessoa não alcança na prateleira mais alta. Então, sempre tem uma pessoa do lado ali que acompanha ele para poder fazer as suas compras, acompanha em outro segmento. Então, assim, eu vim com uma certa preocupação em relação a esse projeto. Até o vereador Jean fez uma emenda aonde que, para poder ser contemplado com esse projeto, parece que tem que ter uma metragem maior do estabelecimento. Porque o comerciante, ele já é tão penalizado, com tanto projeto que são feitos para poder, na realidade, de uma forma ou de outra, se não for cumprido, para poder estar ou multando ou tentando que ele faça e faça cada vez mais ampliação no seu estabelecimento, o comerciante já não aguenta mais. Eu mesmo, todo mundo aqui sabe, eu era comerciante, eu saí do ramo do comércio porque eu já não aguentava mais tanto fiscal ir na minha porta. É fiscal de Anápolis, fiscal de Goiânia, é fiscal de tudo quanto é lugar. Então, e o pequeno, eles querem tratar o pequeno igual o grande. Uma vez, por exemplo, mesmo eu tive um fiscal de Goiânia que queria que meu estabelecimento tivesse um veterinário só porque vendia 3 tipos de remédio. Eu perguntei a ela, será que o Floresta tem? Será que o Rio Vermelho tem? Se tiver, eu coloco. Esse dia quase deu polícia, porque eu discuti com essa mulher tanto que eu falei, fecha a porta do mercado aí agora. Fechei o mercado, eu e ela dentro. Quando não chegou uma viatura da polícia para nós conversar junto, eu não gostei. E a partir desse dia, eu larguei de mexer com o comércio, porque você não dá conta de tanto fiscal que vai na sua porta. Então, assim, eu sei que a intenção é boa do vereador, eu só vou votar com a emenda que o vereador Jean colocou nesse projeto. Caso contrário, não votaria a favor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão desse projeto, quero cumprimentar o autor, vereador Ederson Lopes. Hoje nós temos aí, eu acho que é obrigação nossa aqui dessa casa, nós que somos representantes do povo, da população, está protegendo as pessoas que já têm tanta dificuldade no seu dia a dia, que são aí os deficientes físicos e em geral. E esse projeto, eu acho que o próprio comerciante, vereador Ederson Lopes, era que tinha que estar interessado. Acho que a partir dessa ideia de Vossa Excelência, desse projeto, vai despertar para isso, mas eu acho que não precisaria nem da lei. Os próprios comerciantes aí, vejo que é de interesse deles, inclusive para melhorar a vida aí da sua clientela, daqueles que realmente têm essa dificuldade. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência. Vejo que uma medida dessa aí, para essas empresas, praticamente não significa nada em relação a valores, mesmo porque os carrinhos vão ser utilizados da mesma forma e agora com a utilização até mais bem empregada por aqueles que têm essa dificuldade. Então, eu acho que é um projeto bem pensado por parte de Vossa Excelência e vejo que cabe a essa casa aqui estar dando realmente proteção a essas pessoas que têm essas dificuldades no dia a dia. E vejo que as próprias empresas que vão realmente ter o interesse em cumprir essa lei, porque ao mesmo tempo, além de estar cumprindo a lei, vão estar ajudando ali a sua clientela que tem essa dificuldade realmente de fazer as compras no dia a dia. Vou votar favorável e cumprimento Vossa Excelência pela ideia.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Eu também quero cumprimentar o autor dessa propositura, meu colega, meu amigo, PSC, vereador Pastor Ederson. Quase que me fui meio contemplado com a fala do meu amigo Luiz Lacerda aqui, mas dizer, senhor presidente, eu como membro do CMDCA, que é o Conselho Municipal de Deficiência Física, a gente tem como obrigação, não só como legislador, mas como cidadão, de lutar pela acessibilidade daquelas pessoas que precisam. E é importante salientar, senhor presidente, que esta lei é para os hipermercados, né? Não é para o pequeno, é para o grande. Você já paga basicamente esse serviço que o hipermercado vai fornecer, esse item, basicamente vai estar já junto com o seu lucro. Então, já que o cidadão, o cliente vai lá, você precisa ser bem tratado. E o deficiente físico também tem todos os direitos de ter o mesmo prazer de chegar lá e poder movimentar e comprar os seus produtos com a mesma qualidade que eu tenho, que cada vereador tem. Então, quero cumprimentar o autor, pastor Ederson, e dizer que nós precisamos sim. Hoje o mundo trabalha em torno da mobilidade, em torno da acessibilidade, em torno do benefício e do bem comum da sociedade. Então, estou favorável a esse projeto, pastor Ederson, porque compreendo que é um avanço que nós vamos dar em benefício aos portadores de deficiência física aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na discussão, vereador Lisier José Borges.
Pede para ler a... Senhor presidente, eu costumo falar aqui sempre nessa casa que o vereador sempre apresenta projetos de qualidade, mas que muitas vezes não são aí, não estão adequados, não estão dentro do escopo da possibilidade do vereador estar legislando. Esse aqui eu temo que é um desses, né? Em que pese toda, digamos aí, o benefício que vai trazer, o tipo de cidadão que vai estar sendo atendido. Tudo isso tem um mérito grandioso, né? Mas obrigar a iniciativa privada a tomar atitudes é complicado. Isso não está no escopo do poder do vereador estar legislando. Mas, de qualquer forma, estarei aí votando favoravelmente, né? Mas observando, observando que caso o prefeito entenda, caso a procuradoria entenda de vetar, nós teremos que acatar pela questão aí de erro, né? O objetivo aí não está no escopo do vereador. Então, é isso, né? Só para esclarecer essa situação, mas estaremos aí também compartilhando, porque se for aprovado, será de grande valia, principalmente para as pessoas, pelo público, né, que está sendo atingido aí. Então, é isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier. Vereador Jean Carlos, o senhor quer discutir o projeto?
Presidente, apenas ainda sei que está discutindo o texto original, mas para a gente ter uma maior clareza, poder antecipar a leitura da emenda, só para a gente verificar onde será a proposta de alteração, talvez fique até mais confortável para os colegas votar o texto original. Por gentileza.
É o entendimento que primeiro a gente aprove o projeto e em seguida a gente...
Então, qual que é o artigo que nós apresentando emendas? Destaca ele para nós, só o texto original, então, só para nós.
Por gentileza, secretária Helena, leu a emenda. Estamos antecipando aqui, a pedido do vereador Jean, só a emenda modificativa ou aditiva aqui, provavelmente de sua autoria.
Na verdade, no texto original não se falava dessa questão. Então, a emenda, ela alterou, ela aumentou um parágrafo ao artigo, ela criou um novo parágrafo. Então, deixou de ser parágrafo único, criou um novo parágrafo. É para fazer leitura da emenda?
A emenda não é modificativa, é aditiva. Por gentileza, a pedido do vereador Jean.
Em vez de ter um parágrafo único, agora nós teremos dois parágrafos, sendo que o parágrafo único se torna o parágrafo primeiro e a criação do parágrafo segundo pela emenda. O disposto no caput aplicar-se-á apenas a centros comerciais e estabelecimentos com gênero de área construída superior a 500 metros quadrados.
Ok, então vamos fazer a votação do projeto, depois a gente vota a emenda. Antes, solicitação do vereador Pastor Elias ainda para discutir o projeto. Com a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero também aqui dar meus parabéns ao vereador Pastor Ederson Lopes por trazer esta casa, esse projeto. E dizer também à minha colega, a vereadora Helena Rosa, quando nós pedimos questão de ordem para fazer a leitura, não foi por nossa causa, vereadora, foi por causa do povo que está ouvindo. E às vezes a gente é questionado de volta as coisas que eles nem não entendem o que é que está. Mas fiquei feliz que a senhora leu. Obrigado, a senhora atendeu ao pedido do nosso presidente. Senhor presidente, eu quero dizer que eu havia também ficado em dúvida, mas quando o vereador, nosso colega Jean, trouxe essa emenda aditiva, esclareceu e ficou muito bom. Aliás, eu e o vereador Lélio Alvarenga, nós fazemos parte do CMDCA, o Conselho dos Deficientes Físicos de Anápolis, nós defendemos sim, como toda a Câmara defende, na questão do pessoal dos deficientes físicos. Aliás, até falta muita educação no nosso povo para respeitar os direitos dos deficientes físicos. Porque mesmo enxergando uma placa do tamanho de 1 metro, ainda coloca o carro e toma a vaga de uma pessoa que sofre. Mas a questão que não é essa, vai ter meu voto sim. Obrigado, eu vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. E a emenda aditiva está em votação. Ela já foi lida antecipadamente a pedido do autor, vereador Jean Carlos. Está em discussão a emenda.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, o autor da emenda, vereador Jean Carlos.
Não, sem dúvida, o projeto é voltado à acessibilidade dos deficientes e nós comungamos desse entendimento, mas existem alguns pequenos estabelecimentos que realmente são muito rudimentares. Né? Ali, até mesmo para se locomover, são prateleiras, poucas prateleiras, alguns não têm nem realmente capacidade financeira. Então, nós preservamos esses locais, sobretudo porque são muito pequenos. Então, a proposta é que, a partir dessa medição, aqueles que, de fato, têm uma capacidade também e um fluxo de consumidores maiores. Então, creio que fica de bom tamanho. Então, peço aos colegas para acompanhar a emenda. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Lisier.
Somente reforçando, porque é uma situação, só para imaginar. Os grandes hipermercados, que é o que está visando aqui, eles vão ter que ter um dispositivo específico exclusivamente para Anápolis. Então, o que vai acontecer? Um Carrefour, por exemplo, não tem, no país inteiro não tem essa obrigatoriedade, só aqui em Anápolis. Então eles vão ter que encomendar um equipamento específico para cá. Eles compram milhões, milhares, né, de carrinho. Então, só esclarecendo, nós já tivemos questões aqui, foram aprovadas, depois o executivo vetou. Só estou alertando aí, porque caso venha o veto, nós teremos que concordar com o executivo, porque tem vício de origem. Devolvo a palavra.
Discutir também.
Obrigado, vereador Lizia. José Borges, ainda na discussão da emenda, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, na discussão dessa emenda, na realidade o que me despertou a discutir foi justamente a palavra do meu novo colega Lizier. Mas aí, vereador, eu vejo que aqui nessa casa a nossa obrigação aqui é estar justamente defendendo o menor, defendendo aquele que é o mais necessitado, que é o mais frágil aí nessa relação, que é o deficiente físico. O exemplo que o senhor citou aí do Carrefour é uma hiperpotência aí a nível de Brasil, que se a gente deixar por conta deles, provavelmente não vão estar nem aí para essa questão mesmo, não. Por isso que é importante essa casa aqui estar tendo essas iniciativas, justamente em defesa daquele mais frágil, contra essas grandes potências que muitas vezes só quer ganhar dinheiro. Então, a lembrança que o senhor fez aí desse hipermercado, ela é boa nesse sentido, e vejo que até por isso mesmo é que nós temos que estar aqui com projetos dessa iniciativa para tentar proteger o mais frágil aqui. Porque essas grandes redes, se deixar por conta deles, realmente eles vão querer só o lucro e sem nenhum tipo de proteção àquele lado mais frágil, que é o caso aqui que nós estamos discutindo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Vereador Lizier solicitou um minuto de réplica. Com a palavra, vereador Lizier.
Só esclarecendo, em que pese as colocações que eu fiz, eu sou amplamente favorável à iniciativa, sou amplamente favorável ao mérito da questão. Eu estou só colocando as questões técnicas, né? Então, é isso. Nós já tivemos aqui outros projetos que passaram. A Ambev veio me procurar por conta disso. Na época, eu estava na prefeitura e nós tivemos que ser coerentes, né, com o processo. O senhor lembra disso, né? Nós até começamos aquele processo que quase vingou. Mas é uma realidade. Agora, sou amplamente, deixar claro, porque às vezes coloca o vereador em situação ruim. Sou amplamente favorável e defender os menores, aqueles que têm mais dificuldade, é o objetivo dessa casa também. A política está aí para isso, para defender aqueles que mais carecem, que mais necessitam. Portanto, sou favorável, né, mas estou aí afirmando novamente, categoricamente, que existe aí um vício de origem pesada. Obrigado.
Obrigado, vereador Lizier. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quem sabe Anápolis pode ser o marco do início desse serviço oferecido aos nossos deficientes. As coisas boas têm que se copiar. Deus queira que seja sancionada, seja aprovada para essa casa, seja sancionada. Quem sabe pode espalhar aí pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, como uma referência. Anápolis ser o pontapé inicial desse projeto, porque aqui é interessante essa emenda do vereador Jean, porque vai resguardar os pequenos mercados, mas vai, na verdade, essa lei vai direcionar aos hipermercados, aos grandes mercados, que já faturam muito, tem sim o direito, tem a obrigação, tem a obrigação de dar atendimento de qualidade aos deficientes físicos também, porque o dinheiro deles vale o mesmo que o nosso vale também. Então, quem sabe, é o início aí de uma alavancada aí para todo o estado de Goiás, para o Brasil, que essa lei possa ser aprovada, sancionada, que sirva de exemplo para novas leis aí e benefícios aos nossos irmãos deficientes físicos. Muito obrigado e boa palavra, senhor presidente.
Ainda para discutir a emenda, o líder e autor do projeto, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar o vereador Jean pela emenda. Discutimos nas comissões e eu realmente vi que a emenda é importante para preservar os comércios menores, que eles não sejam atingidos, às vezes, por uma dificuldade de recurso em atender à legislação. E com relação à fala do vereador Lizier, tem que ter de resposta, só um debate salutar aqui. Que bom seria se o Carrefour, os hiper e mega mercados adotassem essa medida em todo o Brasil, ou até fora do Brasil, devido à iniciativa da Câmara Municipal de Anápolis. Então, eu creio que seria, uma das intenções seria essa também, que as ideias que partem de Anápolis pudessem aí contagiar o restante do Brasil. Então, Anápolis serviria de exemplo como um local onde foi o primeiro local pioneiro que se estabeleceu através da legislação essa obrigatoriedade, e os hipermercados instalados aqui
pela instalação aqui em Anápolis, visto que deu certo, que trouxe uma imagem positiva para o seu empreendimento, pudesse expandir isso para o restante do país. Então, eu acho que é uma das intenções, e parabenizar o vereador Jean mais uma vez pela emenda, e dizer que eu sou favorável a essa emenda. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Também discutir a emenda, líder do PT na casa, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, na verdade, o interessante seria que essa consciência em relação às pessoas com deficiência e tantos outros direitos sequer necessitasse de uma lei. Mas, infelizmente, isso não ocorre. Então, é preciso fazer essas leis para que as pessoas possam respeitar. E eu sou favorável à emenda, porque ela traz aí, sobretudo, para os maiores, né, supermercados. E que os menores possam seguir, né, sem mesmo ter essa legislação. Porque eu tenho certeza que a pessoa com deficiência vai procurar esses mercados onde eles possam se locomover, né, com mais facilidade. Então, eu sou favorável ao projeto, como já votei, e também à emenda. Obrigada, presidente.
A emenda continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. A emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para a sequência da pauta.
Projeto de Lei Ordinária 048 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Finanças foram favoráveis ao projeto. Indústria e Comércio foi contrário ao projeto, a pedido de vista para o vereador Fernando Paiva.
Concedo vista do projeto ao vereador solicitor, Fernando Paiva.
Projeto de Lei Ordinária 073 de 2019, do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro-garantia de execução de contrato nos processos licitatórios e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto, entretanto, a pedido de vista do vereador Américo Ferreira.
Vistas concedidas ao vereador Américo Ferreira. Palavra à secretária.
Projeto de Lei Ordinária 086 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Proteção Animal do município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Meio Ambiente e Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Com a palavra, a autora do projeto, vereadora Thaís Souza.
Obrigado, senhor presidente. Eu peço apoio aos nobres pares. É um projeto bem simples. Na verdade, se trata de um projeto de conscientização, né, que será realizado na semana do dia 4 de outubro, que é o Dia Mundial dos Animais, e conscientizar principalmente nas escolas, né, sobre o tema de abandono, de maus tratos, através de palestras, com apoio de organizações do terceiro setor, para que a gente possa conscientizar a população para diminuir o número de animais nas ruas, mostrando a importância da posse consciente, da posse responsável. Até porque animais nas ruas é problema de saúde pública, então nós cuidando dos animais, nós estamos cuidando também das pessoas. E se a gente incentivar, né, os jovens, as crianças, são o futuro da nossa sociedade. Se a gente educar as crianças, a gente não precisa punir os homens. Então peço apoio aos nobres pares para esse projeto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Presidente, eu quero parabenizar a Thaís por esse projeto. Eu sempre acredito na importância da conscientização por meio da educação. E eu acho que as escolas é, sem dúvida nenhuma, um excelente local para que nós possamos orientar, porque toda criança gosta de um animal. Mas a quantidade de animais abandonados na rua e com maus tratos é muito grande. Então é preciso ter essa consciência para que as pessoas entendam que se ela pega um animal, é para ela zelar, para ela cuidar. Os animais passam a fazer parte até da família da gente. Então, é muito importante que haja essa conscientização. E as crianças, é muito, muito importante a participação das crianças nas escolas, porque elas levam para os pais e elas já adquirem esse hábito para essa adoção consciente dos animais. Então, parabéns, Thaís, sempre preocupada com a causa animal. O meu respeito pela sua bandeira e sou favorável ao projeto.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, o vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, também quero cumprimentar a vereadora Thaís, autora do projeto. Por quê? Porque esse é um assunto que está cada vez mais atual e cada vez mais com necessidade de ser discutido realmente. Porque hoje são raras aí as casas em que não se tem ali um animal dentro, de estimação dentro das casas. E muitas vezes, a professora Geli falou daqueles que estão soltos na rua aí, sem proteção nenhuma, mas muitas vezes também nós temos muito procedimento errado em relação àqueles que estão protegidos dentro da casa. Aquele que está ali de estimação e que é tratado ali como um membro da família, e muitas vezes a gente trata também de forma totalmente errada, totalmente inadequada, esse animal de estimação. Então, por isso, que a importância dessa campanha de conscientização, para que as pessoas aprendam a lidar também. Muitas vezes nós estamos ali dentro de casa fazendo mal ali, de tanto gostar do bichinho, nós estamos ali às vezes até fazendo mal para ele em relação à alimentação e a outros procedimentos. Né? Muitas vezes a gente quer com o animal, o vereador Léo Varenco, comporte como se fosse gente. E isso acaba, ao invés da gente estar ajudando o bichinho, a gente está atrapalhando. Então, por isso que a importância dessa campanha é para estar conscientizando as pessoas que têm o seu animal de estimação e principalmente em relação também aos maus tratos daqueles que não têm proteção nenhuma, mas de qualquer forma o projeto realmente é de uma iniciativa muito boa. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Ainda na discussão, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui dar meus parabéns à vereadora Thaís por trazer esta casa esse projeto sobre a criação da Semana Municipal de Proteção ao Animal no município de Anápolis. Precisa mesmo, vereadora Thaís. Aliás, como disse a nossa colega, a vereadora professora Geli, a conscientização ela é a melhor forma que existe para que as pessoas aprendam a poder estar colaborando com a sociedade, até porque muitas pessoas, às vezes, ele não tem condição e luta para poder, quando acha um animalzinho, para cuidar. Quando você vê uma criança ou um idoso, que ele vê um animal, até o seu estímulo da sua saúde muda. Né? Antes, eu já disse que nesta casa, e eu não era muito favorável à questão dos animaizinhos, mas eu passei a ter um em casa. Pensa numa coisa boa, gente, pelo amor de Deus, tem que ajudar mesmo. Parabéns, vereadora Thaís, estou com você e espero que o nosso prefeito, vou dar um cutucão nele aqui, atenda o pedido que Vossa Excelência fez a ele na questão dos animais. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero também cumprimentar minha amiga, vereadora Thaís Souza, pela propositura desse projeto, desse projeto que trata de conscientização. Exatamente, proteção ao animal. Essa semana agora, vereadora Thaís, parece que foi sexta-feira, saiu uma pesquisa que 55% das casas, das residências brasileiras, existe um cão ou uma cadela. 38% existe um gatinho ou uma gatinha. Então, basicamente, hoje, virou como fosse um hobby, como fosse um membro da família, você ter um animal de estimação na sua casa. E como diz o vereador Luiz Lacerda, é interessante a gente poder ter essa consciência, vereador, porque muitas vezes a gente quer que o animal seja como um ser humano, que entenda, que obedeça da mesma forma, opa, não faça isso, você deixa de fazer, e precisa realmente essa conscientização, você tratar bem, zelar do seu animalzinho de estimação. Como o pastor Elias disse, a vida inteira eu tive cadela na minha casa, já há uns 30 anos, gosto muito, amo realmente ter um cão na minha casa, como companhia, como um animal de estimação. E de um tempo para cá, de um ano para cá, eu também adotei dois gatinhos, né? Também é meu xodó também. Então, assim, gosto muito realmente do animal, eu acho interessante, quero cumprimentar a vereadora Thaís mais uma vez, que as pessoas realmente possam fazer essa experiência, quem nunca fez ainda experiência de ter um animalzinho de estimação na sua casa, que você vai, com certeza, vai apaixonar por esse animal e tê-lo como um animal de estimação e tratá-lo com todo o respeito que ele merece. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Mauro Severiano.
Eu também não poderia falar umas duas, três palavras sobre esse projeto. Eu sempre respeitei os animais. Por incrível que pareça, eu tenho uma cadela e dois cães lá em casa, que me sempre tratei ele muito bem. E tem pessoas que não gostam, não é do ramo. E você, como é do ramo, você foi eleita pelo voto popular, puxando essa classe tão sofrida aí. Que tem pessoas que não gostam de animais, odeiam animais. Né? Pensa que animal é só para cuidar da casa dele, da fazenda, da chácara, do sítio. E depois, rebenta eles, né? Então, parabéns a você. Eu vou votar no seu projeto, sim. Essa semana será muito bem. E deveria ter colocado a emenda, né? Semana de educação para os animais. Principalmente, pessoas que pensam que, quando fala animal, vereador Lela, é só cachorro e gato. Não, animais silvestres. E nós somos animais também, né? Só porque tem uns que é maluco, né? Igual eu aí. Então, parabéns, Helena.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Eu também quero dar os parabéns para a vereadora Thaís. Essa, talvez o que precisa de mais zelo com os animais é uma falta de fazer com que eles tomem conhecimento, né? Tem um conhecimento, tanto que é importante a gente zelar pelos animais, cuidar dos animais. Então, isso, essa semana vai ser muito boa nesse sentido. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito à secretária que ainda faça a deliberação de um projeto em pauta em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária 029 de 2019, de autoria da vereadora Eliner Rosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de haver mecanismo sonoro de orientação para deficientes visuais nos semáforos para pedestres.
O projeto, em segunda votação, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Peço à secretária agora que faça a leitura de moções e requerimentos para votação.
Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada aos atletas na modalidade jiu-jitsu, sendo estes Alexandra Alves Pereira, André Luiz de Oliveira Tavares Sudo, Cleidson Gomes da Silva Júnior, Gabriel Diniz Santos, Gustavo de Moraes Moreira, Herbert Leandro Ferreira, Igor Rodrigues da Silva, Roger Leandro Lima Barros e Valdivino Preira Duarte, para reconhecer e parabenizar pelo desempenho dos referidos atletas que representam a Anápolis juntamente com os demais atletas citados em uma emenda dessa moção. Moção de pesar de autoria do vereador Telly Júnior, a ser encaminhada à família Gontijo pelo falecimento de Ismael Gontijo.
As moções lidas estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, as moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para deliberação dos requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras, Operação Tapa Buracos na Avenida Constelação, no bairro Ana Caroline. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à CMTT a implantação de quebra-molas na rua SD15, quadra 18, no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à CMTT a implantação de sinalização vertical e horizontal em todo o bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à CMTT o serviço de implantação de lombofaixa na Avenida José Neto Paranhos, em frente ao condomínio Vilagem Cardoso, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de manutenção tapa-buracos na Rua 9, no bairro São Joaquim, atrás da antiga pecuária. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de manutenção tapa-buracos na Avenida Araguaia, quadra 18, lote 1B, esquina com a Rua França, no bairro Alvorada. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à CMTT o serviço de implantação de lombofaixa na Avenida Fabril, em frente à quadra O, na Vila Fabril. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando autorização para a realização de sessão solene no dia 15 de agosto de 2019, às 9h30, no plenário Teotônio Vilela, para comemorar o Dia dos Estagiários, 10 anos do CPDOC e o lançamento do livro do CPDOC. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando a realização Autorização para realização de sessão solene no dia 24 de junho de 2019, no plenário Teotônio Vilela, para entrega de título cidadão benemérito da comunidade no município de Anápolis ao senhor Evandro Assis Silva. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando autorização para realização de sessão solene no dia 8 de agosto, no plenário Teotônio Vilela, para entrega de título de cidadão anapolino ao senhor Nilson Marim. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, Serviço de Limpeza e Roçagem na Rua Padre Antônio Feijó, quadra 23, ao lado do lote 6 e também na quadra 24, lote 14, no bairro Campos Elísios. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Obras, Serviço de Iluminação na Avenida Brasil Sul, acima da Rua Engenheiro Portela. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Obras a revisão geral do sistema de drenagem pluvial no CMEI professora Cíntia Rodrigues Costa dos Santos, situada na Rua H, quadra 9, área pública sem número no bairro Parque São Conrado. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem no calçadão do Parque Onofre Quinan, no Jardim Nações Unidas. Requerimento do vereador Lisier José Borges, a ser encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos na Rua A, quadra 10, lote 6, no bairro São Joaquim. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a troca da caçamba coletora de lixo ao lado do feirão coberto do bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicita à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de poda de árvore na Rua B, número 250, na Vila Formosa, segunda etapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Obras a construção de uma praça na Avenida Ilha Formosa com a Rua dos Ferroviários, no bairro Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e revitalização do canteiro central na Avenida Ilha Formosa, no Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Obras a colocação de fios e braços com as lâmpadas na Avenida Odilon Santos, antiga Avenida Brasília, no setor aeroporto. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem em área pública na Rua 103, quadra 5, lote 13, em frente ao templo da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, no bairro Itamaraty, quarta etapa. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a possibilidade da construção de uma praça com academia de terceira idade entre a Rua 8 e a Avenida Independência, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem em área pública inutilizada entre as ruas Professor Salvador Santos e Rua 12, no bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando a Saneago o prosseguimento frente à substituição dos medidores atuais por medidores que medem apenas o consumo de água na rede. São estes requerimentos, presidente.
Obrigado, secretária Eline Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer essa abordagem, que esse foi um dos resultados também da audiência pública que nós fizemos aqui recentemente com relação à lei que autoriza o consumidor a instalar o bloqueador de ar após o hidrômetro. Nós, na discussão, a gente amadureceu que, na verdade, por exemplo, nem precisaria de uma lei autorizando o consumidor e que, no caso, ele teria que arcar com a responsabilidade financeira da instalação desse equipamento. E nós achamos por bem avançar um pouco e pedir, presidente, que a Saneago, que é a responsável de estar selecionando e escolhendo o aparelho que mede, que faz a medição do consumo de água, que ela tome providências no sentido de instalar um medidor que seja capaz de medir somente água e que esse medidor não venha estar medindo o ar também, quando o ar passa e esse medidor está medindo e causando o quê? Um prejuízo já comprovado para o consumidor anapolino. Então, por isso, nós estamos encaminhando e estamos aguardando a providência com relação a essa solicitação da Saneago. Eu gostaria de pedir o apoio dos vereadores, porque eu acho que é justo nós fazermos esse encaminhamento para a empresa que distribui água no nosso município. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não há mais nada a ser tratado na ordem do dia. Encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o vereador Pastor Elias Ferreira e Lélia Alvarenga inscrito. Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero comunicar a todos os moradores de Anápolis, das periferias, porque me passaram alguma mensagem na questão da votação que nós fizemos aqui hoje, dos 5 milhões para a compra das lâmpadas de LED. Mas deixei bem específico. Fui a favor, sim, porque a economia é muito grande. Só pedi e peço ao nosso prefeito, ao secretário, que cumpra aquilo que eles falaram no bairro Recanto do Sol. Que faça a iluminação vindo da periferia para o centro da cidade. Não sou contra a iluminação no centro da cidade, mas que seja contemplado os moradores da periferia, porque também faz parte da segurança e sofrem muito com a falta da iluminação. Quero dizer aos moradores do Jardim Palmares, Ander, Toprical, bairro de Lourdes, adjacência, teve meu voto sim. Disse aqui a todos os vereadores e aqueles que nos ouvem através da Rádio Manchester e os meios de comunicações. Fomos a favor, mas quero fazer esse pedido ao nosso prefeito e ao secretário, que atendam vindo das periferias para o centro. Porque todas as vezes, quando ele diz, os anteriores atendiam o centro e esquecia a periferia. Então atenda a periferia, que também merece ter coisa boa no nosso bairro. Ainda, senhor presidente, tem 45 segundos, quer dizer aos nossos trabalhadores do SEASA, recebi várias reclamações dos retornos que estão sendo feitos na Avenida Brasil, aqui sul, na questão do retorno para as carretas que vai para o SEASA. Mas já conversei com o nosso engenheiro Igor, nós vamos conversar para ver o que ainda pode ser feito. Se não, paciência, as carretas estão descendo, não tem como mais manobrar para ir para o SEASA. É por isso que eu fiz indicação. Eu acho que o SEASA tem que sair fora dali e ir para um local na beira da rodovia. Porque da forma como está, só está trazendo transtorno e sofrimento, tanto para eles quanto para os clientes que ali vai. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quanto à colocação dessas lâmpadas de LED, estava falando com o líder dessa casa, pastor Ederson Lopes, que a gente realmente possa estar juntamente com o prefeito, olhando a demanda de cada vereador, para a gente poder realmente colocar da periferia para dentro da cidade, mas obedecendo realmente o critério daquelas que estiverem mais vulneráveis, mais incidência de crimes, como a gente sabe, em outros bairros aí que realmente precisa muito, e que realmente a gente possa obedecer esse critério. Em segundo lugar, senhor presidente, eu tinha cobrado do secretário Geraldo Lino e também do Igor a destinação dessas lâmpadas que estão sendo substituídas, juntamente não só das lâmpadas, como também de todo o conjunto. Ele nos garantiu que será reaproveitado onde não tiver e que o restante será colocado em leilão. Então, apresentei o requerimento, pensei que tinha entrado hoje, para assim que for destinado à substituição dessa lâmpada, que possa essa casa aqui ter consciência para onde foram utilizadas essas lâmpadas substituídas juntamente com o conjunto dessas lâmpadas, e também aquelas que foram para leilão, quanto rendeu aos cofres do município. Em terceiro lugar, senhor presidente, mais uma vez aqui, quero convidar toda a população anapolina que está nos acompanhando neste momento, através do rádio, dos meios de comunicações, para a audiência pública, nesta quinta-feira, dia 13, às 19 horas, nessa casa, onde nós trataremos do futuro do Hospital Oncológico ou da Unidade Mauá Cavalcante da cidade de Anápolis. Né? Quero aqui mais uma vez enfatizar que não estamos confrontando o poder público, pelo contrário, do município. Nós estamos já pensando no futuro. O TAC que está ajustado entre o Ministério Público e a Prefeitura será cumprido, mas só porque esse TAC tem uma determinação, tem uma validade. Nós já estamos pensando, senhor presidente, após a validade, já providenciando o futuro para quando chegar ao final desse TAC, não ficarmos aí sem a unidade oncológica que tanto ajuda a população de Anápolis, estado de Goiás e até de outros estados. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Quero agradecer vocês que nos acompanharam pela Rádio Manchester, 590M, pelo canal Web TV Câmara, né? Desejar a todos uma excelente semana, sob a proteção de Deus, uma semana produtiva, e convocar outra sessão para amanhã, dia 11 de junho, em horário regimental. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.